vocês estão? Eu sou o Pedro Falcão e estamos em mais um podcast maravilhoso, poligonal, a gente é games. E como a gente é games, não, porque a gente é games, mas eu sou o Pedro Falcão e eu sou o seu host e estou aqui com os meus fiéis parças, Bruno Isidro, que está meio triste, tá tudo bem?
Só
teve o seu editor, só que esqueceu de avisar que a gente ia falar no podcast.
Quais?
Hoje. A vida só.
Quais as pautas do dia?
Sei, entendi. E Letícia Wexel, como você está, Letícia?
Oi, tô bem, tô com sono, tô virada, tô bem louca, mas tamo aí.
Então esse é o podcast do soninho, basicamente o que vai acontecer é que nas próximas 2 horas vocês vão ouvir a gente dormindo. E é isso, ficamos por aqui. Não, mentira.
Mas... Vamos usar ASMR aqui no
Pavilhão. Cara, sabe minha teoria? Minha teoria é que o fim do ano chega no corpo das pessoas, consome a alma das pessoas agora, nessa época do ano, porque tá todo mundo muito cansadão e morto. E aí novembro...
Exato.
Chega o horário de verão, a gente sente aquele baque.
Horário de verão também.
Tá acabando.
Exato.
Eu não quero ficar me repetindo muito, porque eu sempre falo em todo podcast que eu sou de Manaus. Mas é porque é uma parte intrínseca do meu ser.
E depois você fala que você não gosta de Manaus.
Mas eu não gosto, mas eu não posso negar que eu sou de lá.
Eu achei que eu já ia ter que tocar a vinheta.
A do Destiny.
A vinheta do Destiny. Não. Vamos ter que criar uma vinheta pra Manaus também.
Porque quando eu morar...
Peraí, só um minuto. Notícia de Manaus.
Porque como eu morei lá 29 anos da minha vida, então é uma parte intrínseca. Então, a parte do horário de verão pra lá era, tipo, normal, era ótima, porque ficava com 2 horas de diferença
do resto do Brasil.
Uhum. E aí...
Super legal.
E era principalmente melhor pra gente lá, quando eu era criança, por exemplo, nos anos 90, porque... O Cine Privé passava mais cedo. Era tipo mais 10 horas passava o Cine Privé.
Prioridades, né?
E era ótimo, mano, isso. Tipo, era um pouco mais perigoso, porque os pais ainda estavam acordados nessa hora. Mas só que, porra, A Lenda do Demônio passando mais nove horas da noite lá.
A Lenda do Demônio?
É um clássico.
Nossa, gente, eu
anime,
não quero ficar
você
sabendo,
como,
gente, pelo amor de Deus.
Como otaku?
Otaku suja. Você deveria conhecer A Lenda do Demônio.
Deveria mesmo.
Gente,
é um clássico aqui no Brasil.
Eu tenho medo desse tipo de coisa, entendeu? Já me basta os clipes de porno chanchado no YouTube.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com dedo no cu, menos eu. Você já viu essa música? É muito boa, mano.
Cara, outro dia... como é que a gente entrou no assunto de cu? Outro dia...
É dedo no cu e gritaria.
Então,
o nome do podcast de hoje vai ser Dedo no Cu e Gritaria.
Cara, pior que eu perguntei isso pro Isidro esses dias. Eu falei... Cara, por que dedo no cu e gritaria? Eu falei assim... Como assim, por quê? Eu falei, por quê? Porque é assim, Falcão. Essa é a vida é assim. Eu, tipo,
não,
eu,
mas o melhor,
eu aceitei. E eu simplesmente olhei pra cara dele e fiz, tá bom.
O
eu
melhor
aceitei
é aquela
essa
imagem do Sonic. É o Sonic e o Tails?
É o Sonic, ou é o Sonic Knuckles,
e o Knuckles. Cara.
É dedo no cu e Knuckles.
Nossa, mano. O que é aquilo, velho?
Mas enfim, a gente é games, né? E de vez em quando a gente fala de joguinhos aqui nesse podcast.
E aparentemente
a gente vai falar de joguinhos agora. Vamos começar com um lance todo que essa semana rolou, de retrocompatibilidade dos primeiros jogos originais de Xbox para o Xbox One, para as plataformas de Xbox One, porque agora o Xbox One não é mais um console, sim uma entidade religiosa, né? E que também tem, por acaso, uma linha inteira de consoles. E o Isidro deu uma boa investigada sobre os esquemas.
Bem investigada, eu só fiquei...
Deixa eu elogiar
um pouco
repórter.
Pistola, só isso.
Você ficou pistola, você se tornou uma pistola.
Sim.
You became pistol.
É.
E então, você became full pistola, e aí eu queria saber por quê. Por que você ficou puto com essa história da retrocompatibilidade do Xbox?
Porque assim, desde quando a Microsoft anunciou na E3, 2016 ou 15?
Acho que era...
O do 360.
Acho que era 15.
Né? Que ela anunciou que os jogos de Xbox 360 vão rodar no Xbox One.
Acho que era 15.
Todo mundo ficou, que foda, não sei o quê. E aí, desde essa época, também falavam, será que do Xbox original também vai vir? Aí, sempre perguntava isso do Phil Spencer, que é o chefe do Xbox. Aí, falava, bora ver, né?
Vamos aí.
Bora ver aí. E aí na E3 desse ano, de 2017, na E3, eles falaram que os jogos de Xbox original, alguns títulos, iriam poder ser também retrocompatíveis.
Sim.
E no dia 20...
Não sei.
Que dia é hoje?
Hoje é dia 26.
Dia 26.
Dia 22.
Então, no dia...
21.
20... Não, pô.
20...
No dia 24.
24.
No dia 24 de outubro de 2017, eles anunciaram que 13 títulos vão estar disponíveis de Xbox original para Xbox One e Xbox One X.
Uhum.
Também vai funcionar a retrocompatibilidade. Uhum. Que finalmente vai aparecer e tal. Só que tem um porém nisso daqui... pra cá pro Brasil. E é uma coisa que eu fiquei meio puta, porque a Microsoft não soube comunicar isso direito.
Uhum.
Que é o seguinte, jogos de Xbox original nunca foram lançados oficialmente aqui no Brasil.
Uhum.
Ou seja, quando... E tipo, só pra poder explicar um pouco como funciona a retrocompatibilidade. Você tem um disco original, você coloca no Xbox One e ele funciona, beleza.
Uhum.
Tanto de Xbox original agora, quanto 360 era assim. Mas também tem uma alternativa de você comprar a versão digital desse mesmo jogo,
uhum,
que está disponível na loja do Xbox.
Porém?
Porém, como os jogos originais de Xbox nunca foram lançados aqui no Brasil, porque uhum, a Microsoft começou a trabalhar com Xbox aqui no país, no meio da vida 360, ou seja, todos esses jogos do Xbox original que são... é retrocompatíveis agora, não estão à venda na parte digital.
Entendi.
Você só pode... Eles funcionam se você tiver o disco físico.
Uhum.
De Xbox
uhum,
original, você coloca, tipo, KOTOR, Black, que são...
Os clássicos.
Eu acho que são os dois maiores nomes que são dessa lista original. Se você tiver o disco,
no meu
você
caso,
coloca...
Um que eu amo muito, que é Blitz The League, que é um... É maravilhoso esse jogo.
Não sei se ele tá, mas...
Mas se você tiver o disco
original, tudo aí, você coloca, ele vai funcionar. Mas para as pessoas que não têm o disco original, se você for tentar entrar na loja do Xbox, não tá lá essas versões digitais. E a gente não sabe se vai ter, porque, como falei, a Microsoft nunca lançou eles oficialmente por aqui.
É.
Então eles têm que passar por um processo para poder eles estarem disponível digital.
Sim.
O que me ficou só chateado, porque a Microsoft não explicou isso de uma maneira bem clara, entendeu?
Uhum.
E eu acho que funciona. Eles estão disponíveis lá para poder comprar a versão digital se você tem uma conta americana.
Uhum.
Mas se você tem uma conta brasileira, eles não estão lá.
Uhum.
E é isso que me deixou um pouco...
Pistola.
Um pouquinho chateado.
Entendi.
Só por essa falta de clareza, entendeu?
Sim.
Não por esses jogos estarem disponíveis.
Não, a retrocompatibilidade em si é maravilhosa.
Então, sim. De longe, a retrocompatibilidade é o melhor recurso do Xbox One. Eu já joguei vários jogos. Fallout 3 eu joguei. Deus Ex eu joguei de 360, sim, que eu jogo no Xbox One.
Sim, sim.
Eu jogo muito isso.
E é importante, eu acho curioso que... A Sony não veja dessa maneira, eles preferem que, eu acho que as pessoas paguem pelos jogos toda vez que sai um console novo para você pagar e ele funcionar no console novo. Mas eu acho que é importante, principalmente aqui no Brasil, essa questão da retrocompatibilidade, porque a vasta maioria dos consoles ativos e dos consumidores, pessoas que jogam videogame, elas jogam em consoles de gerações passadas. Principalmente o PlayStation 2 e o Xbox 360. O Xbox 360
por causa
foi
da pirataria.
Muito grande aqui por conta da pirataria também, claro. Mas muita gente que tipo, passou muito tempo nesses jogos do 360, de vez em quando ia lá e acabava descolando um ou outro jogo, né, oficial, porque acabou sendo mais barato e etc, etc. Então ainda tem muita, muita gente com uma biblioteca de 360 disponível, o que é muito importante.
Mas
isso é uma coisa que é foda.
Aí que tá o meu ponto, porque ela chegou, a retrocompatibilidade Xbox original aqui no Brasil, mas só pela metade.
É.
Mas o que deixa ela ruim, porque quem é que tem jogo original de Xbox?
É raro. O do Xbox original quase ninguém.
Do Xbox original. É muito, muito raro.
É.
E tipo, pra você comprar hoje, deve ser muito mais caro.
Uhum.
Então, uma alternativa legal seria a versão digital.
É.
A versão digital tá disponível na loja.
E tem vários jogos legais.
Mas como... matar essa treta de que eles nunca lançaram aqui.
Sim.
A gente tentou entrar em contato com a Microsoft para poder saber, tá, quando é que esses jogos vão estar disponíveis? Se é que eles vão estar disponíveis na loja digital para você comprar.
Brasileira.
Eles não responderam até agora.
É. Complicado. Pô,
assessoria. É foda. O Xbox original foi um que eu pulei, assim, porque...
Todo mundo pulou.
Cara, tipo, então, eu tive
PS2,
o Wii,
cara.
Depois do Wii, eu fui pro 360 já, direto, assim, da ordem dos consoles,
cara, poucas,
que eu tive.
Mais do que as pessoas perderam o Xbox original, as pessoas perderam o controlão do Xbox original, que era maravilhoso. Ele tinha quase o mesmo peso.
Eu tenho
peso.
Um pouco de medo daquilo.
Cara, ele era pesado. Ele era, tipo, pesado bastante para ser considerado uma arma branca, mas a questão é que ele era, tipo, maravilhoso. Tinha muitos botões. Era incrível apertar todos eles. Assim,
ele tem o símbolo do Xbox grandão na frente também, né?
E ele tinha uma coisa que nunca mais apareceu nenhum outro controle, que eram os botões pretos e brancos. Black and white. Você tinha dois botões que você apertava. Incrível.
Tanto que eu tô tentando puxar na memória.
Funções incríveis dos videogames.
Eu tô tentando puxar na memória. Eu acho que eu nunca joguei no
Xbox original.
Xbox original. Eu só vi.
Não, é.
Eu só vi a ele. Era enorme. Ele era muito grande. É. De perto, assim, eu vi. Mas só que eu nunca cheguei a sentar e jogar alguma coisa nele.
Nunca
fiz isso.
Eu de jeito nenhum.
Eu não tinha ele. Eu tinha amigos que tinham. Pior que é verdade.
Mas é porque você morava no Canadá.
Não. Aí depois, quando eu fui pro Canadá, quando eu tinha um 360 que tinha retrocompatibilidade com os jogos do Xbox original, alguns jogos, né? Aí eu comecei a comprar uns jogos do Xbox que eu queria jogar. Uhum. Aí um deles foi esse maravilhoso Blitz The League, que era uma versão não tinha parceria não tinha autorização, licença da NFL oficial para fazer jogos de futebol americano. Então eram times genéricos de futebol americano e era uma história, tinha uma história mó tensa de tipo, nossa, mano, o cara... E é porque tinha um lance todo que você podia dar umas porradas violentas nos caras. E aí, tipo, os caras quebravam coluna, os caras quebravam, tipo, perna, braço. Aí você podia escolher ou deixar ele descansando, o que às vezes resultava em ele sair completamente da temporada. Ou você injetava umas drogas nele e falava,
louco.
Vai, corre aí, caralho. Vai pegar umas bolas, porra.
Gente!
Pois é, era bem louco.
Altos exemplos bem loucos.
Bem maravilhoso. Blitz
The League. Então, só pra poder... Eu tava muito afim de jogar pelo menos Black, porque eu tinha jogado no PS2. Eu nem sabia que tinha uma versão de Xbox.
De Xbox,
eu fiquei sabendo quando tava na lista. Sim. Black tinha pra Xbox. Porra, legal. Eu nunca mais tinha jogado Black. Black é muito bom.
É muito bom.
É um dos melhores FPS pra console.
Da história,
antes,
assim.
Tipo... Antes, na época de Halo tal, Black era muito foda em consoles.
É mesmo?
E também do KOTOR, do Knights of the Republic, né?
É.
Que é um clássico e eu tava muito afim de jogar, mas infelizmente eu não tenho o disco original, porque quase ninguém tem esse disco original. Tem gente que tem, claro.
Teria
Brasil,
que comprar, mas... tipo, num...
Mercado Livre,
pode estar usado.
E usado.
É por isso que eu fiquei chateado que, cara, podia ter na loja digital. Comprava e tal, mas... Uhum. Tem esses problemas.
Mas Microsoft Brasil, né? É essa coisa toda, essa complicação. Muito bem. Outra notícia que bombou esta semana. Eu adoro usar as expressões.
Bombou. Bomba.
Esta notícia bombou. Foi.
Urgente.
Peraí. Games. Plantão dos Games. No Plantão dos Games de hoje, a gente também vai falar do fim do NeoGAF. O NeoGAF.
Fim entre aspas.
O fim entre muitas aspas.
Pra mim está morto esse fórum.
Este fórum está morto.
Tens o que é preciso para falar de games?
Exatamente.
Clica aqui.
Basicamente o que aconteceu com o NeoGAF é que...
Explica primeiro o que é NeoGAF.
NeoGAF é um site, um fórum de games que vem do antigo Gaming Age Forums, por isso GAF. Que fechou nos anos 90 e depois, inclusive, vários jornalistas de games se formaram nesses fóruns de antigamente. O Patrick Klepek, por exemplo, do Ape. O jogo que eu tô jogando é, pelo menos o que eu joguei faz tempo, até que já terminei, foi o Ruiner, que não é ruim. Ele é Boner. Desculpa, eu só queria fazer. Desculpa.
Bom, esse foi o podcast de hoje, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência.
Muito obrigado, foi a Poligona. Ruiner. Ruiner é um jogo distribuído pela Devolver Digital. Que trata, ele é uma coisa meio psico-cyberpunk.
Só um adendo. Isso é um jogo polonês.
É um jogo. Ruiner é polonês também? Jura?
Uau!
Que da hora! Mais um dos jogos poloneses, porque recentemente o Isidro fez uma matéria muito interessante sobre o que os brasileiros, os devs e os jogadores brasileiros podem aprender com o mercado de games.
Da polonês,
que foi muito parecido com o nosso, né? Eles eram, né, cheio de pirataria, era mó zona e tudo mais, e eles se ajustaram, e hoje eles são uma das maiores potências de games que tem. E o Ruiner, que é um jogo aparentemente polonês que eu não sabia, ele é um cyberpunk bem mais tradicional, tipo, ele consegue ter essa vibe cyberpunk de, tipo, de criticar o sistema, de criticar o fim do capitalismo e todas essas coisas e tal. E ele tem... E ele é muito...
As armas que você usa, até um martelo e um machado, né?
É, exatamente. Aí, ó. É um martelo e uma foice, inclusive.
Ô, louco, bicho!
Ele é bem, bem cyberpunk. Mas o que é interessante é que ele realmente... Ele é um jogo que... Ele lembra muito Hotline Miami, de certa forma, porque é você... chegando numas salas e matando um monte de gente sem tomar dano. E conforme você vai evoluindo, você vai ficando muito rápido em, tipo, porque você fica. Você tem uns movimentos de dodge, de dash, assim, e tudo mais, que são muito legais, que são muito. Tipo, dá uma sensação de rapidez e dinamismo muito legal.
Então,
eu queria fazer um adendo. O Falcão mexendo o braço, assim, pra tentar fazer o dash, só que ninguém tá vendo. Então ele, assim, o mãozinha mexendo.
Faz uma mãozinha mexendo.
Só como você falou de Hotline Miami, teve um evento da Devolver mês passado. Algumas semanas atrás, em que eles estavam mostrando o Ruiner antes de ser lançado.
Uhum.
E tinha um desenvolvedor lá do Ruiner. E ele falou isso pra mim num papo que eu tive com ele rapidinho. Ele falou que esse é o primeiro jogo desse estúdio. E os caras que começaram o jogo, eles começaram justamente com um protótipo que eles estavam querendo fazer Hotline Miami, 3D. Mas só que um pouco mais 3D.
Uhum.
Então, foi assim que nasceu o jogo. É por isso que tem muito Hotline Miami nele.
Não, isso, interessante você falar isso, porque tipo, ele realmente tem aquela sensação de fluidez do Hotline Miami. Que você entra numa sala e, beleza, eu preciso matar aquele cara, depois matar aquele cara desse jeito e desse jeito. E você tem uma coisa parecida, é porque o Hotline Miami...
É muito mais rápido.
Ele é muito mais rápido, e o Hotline Miami, na verdade, ele tem um level design específico que, tipo, você... É meio estratégico o dinamismo dele. Esse não é tão estratégico, esse é mais reativo. Ele é mais tipo, cara, tem esse cara, ele vai me atacar de tal jeito, eu preciso desviar desse jeito, preciso fazer isso pra matar esse cara da forma mais rápida possível. E tem os poderes e tudo assim. E é tudo isométrico, assim. Né?
Tem muito de você usar demais as suas habilidades. Tem a esquiva, tem o escudo que você tem
Exato.
Que fazer. E você tem que fazer tudo isso de uma maneira muito rápida e muito equilibrada,
assim,
pra poder você conseguir matar todo mundo.
Exatamente. Tipo, eu lembro que eu joguei primeiro no fácil, eu falei, nossa, isso aqui tá muito fácil. Quando eu botei no médio, eu tomei tanto na cabeça.
Eu mesma.
Nossa, mas eu tomei muito. Eu falei, cara, agora eu entendi esse jogo. Porque ele realmente precisa... Você precisa estar muito atento e tomar decisões muito rápidas. Isso que essa é a parte mais legal da jogabilidade dele. E ele fica na sua cabeça, porque você fica lembrando das músicas que são muito rítmicas, muito empolgantes, assim. E ele fica muito na sua cabeça, porque você fica pensando, nossa, cara... Não tô conseguindo passar daquele cara, porque o que eu preciso fazer é, tipo, jogar umas bombas assim nele, depois fazer tal coisa. Não dá pra eu ficar tomando porrada. E você fica querendo passar e melhorar e...
Ele cobra de você um instinto e uma estratégia ao mesmo tempo.
É muito legal, exatamente isso. E eu gostei muito desse Ruiner, mas curiosamente, o gameplay e o jogo em si é muito gostoso, mas... Curiosamente, a parte que eu mais gostei dele foi justamente a parte meio narrativa, que você, entre as fases, você vai pra uma cidade e tal.
Uhum.
Uma cidade bem cyberpunk, meio Tóquio destruído, assim. E nessa cidade você conversa com várias pessoas e tem vários pequenos personagens que você interage e podem te dar sei lá, pontos e coisas para você melhorar suas habilidades, mas o que é muito legal é que os desenhos e os personagens são muito bem feitos. Os desenhos entre das falas e tudo mais, é bem visual novel, assim. As falas são muito legais e os desenhos são muito legais. E eu fui atrás de... Eu tava dando uma olhada no Gama Sutras e eu vi uma entrevista com a diretora de arte do Ruiner, e ela fala que a ideia... eles pegaram muito Twitter e quadrinho porque eles queriam que as pessoas... lessem de fato o que estava sendo escrito, tipo, a narrativa. Porque nesses jogos que é de porradaria...
Uma coisa de passar, dane essa história.
Exatamente, todo mundo faz isso.
Skip, skip, skip.
E esse não, e esse de fato você lê. Por quê? Porque as frases são muito curtas. Elas são tipo frases de quadrinho mesmo. Tipo, você vai fazer tal coisa, faz tal coisa, sabe? Tipo, ele é muito curto, ele não fica desenvolvendo uma puta história, blá, 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 blá. Não, ele não fica preocupado com isso. Ele tenta... contar a história de uma forma mais visual. E isso é muito, muito bacana.
Essa então... parte da cidade, que eu acho que é como se fosse uma... É uma Hong Kong futurista, meio distópica.
Isso, é isso aí.
É essa que é uma... É como uma cidade... Porque quando o Falcão falou que é muito Hotline Miami, pode pensar que o jogo... Ele é muito só fase, 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 fase. Não é assim. É. Tem umas fases, aí depois
você
vai pra essa cidade como se fosse um hub. Mais ou menos um hub. E ela é muito parecida com a parte que você vai pra China no Deus Ex.
É
muito parecido.
Nossa,
o
verdade.
O clima é muito parecido com aquilo.
Bem lembrado.
E com Shadowrun também um pouco.
Também. Lembrou muito Shadowrun, essa parte
da cidade.
É pela
visão um pouco isométrica e tal. É muito parecido. E essa parte eu adorei. O visual da cidade, porque é à noite, aí tem aqueles neons, assim, caraca.
É lindo.
É muito legal.
Tanto que a única reclamação em relação a esse jogo é que ele é muito curto e justamente as fases são muito parecidas entre elas. Tipo, eu não ligo porque jogar elas em si é muito gostoso, é muito divertido, mas elas são muito similares mesmo, são cenários que você fala, cara, pode ser a mesma fase, desde o começo até a última, são muito, muito parecidas. Mas os bosses vão melhorando, os chefões, os inimigos vão melhorando, eles têm coisas diferentes que você tem que fazer pra matar eles e tal. E essa parte é muito legal.
Você vai ganhando mais habilidades também,
vai,
né?
Vai ganhando várias habilidades.
É só uma pergunta, você jogou no PS4 ou no PC?
Eu joguei no PS4.
Ele tava rodando legal?
Tava rodando super bem,
Porque quando
A única coisa só é que o meu PlayStation, ele fritava muito quando eu tava rodando o Ruiner.
Tipo, parecia que ia voar.
Nossa, eu botava, cara, começava... Tipo, legal, beleza, tá no clima, cyberpunk do bagulho, meu PlayStation fritando, eu fritando também, vamos lá, você sabe. Mas, cara, ele dava...
Só eu tava perguntando, porque nesse evento que eu fui da Devolver, ele tava rodando no Xbox One e ele tava dando umas travadas.
Ah, entendi.
Ele tava dando os crash, ele tava com probleminha de frame rate.
Entendi.
Por isso que eu tô perguntando pra ver se na versão final tá.
No PS4 eu não tive problema algum com isso, né? nem cheguei a notar mesmo. Mas ele, de fato, tava exigindo bastante no PS4, dava pra ouvir.
Tipo, dá pra perceber... A gente que tem essa primeira versão do PS4, tem uns jogos específicos que a gente percebe que ele puxa mais.
Nossa,
do PS4.
Cara, é muito engraçado, velho.
Parece turbina de avião aquela porra.
O Witcher 3 é surreal. Eu chego perto do meu PlayStation 4 com o CD do Witcher 3, que inclusive é do
Começa livro. A gritar.
Cara, ele já começa... Ele já começa a ligar os bagulhos, cara. Sério, é surreal. Eu lembro tanto que eu até falava, às vezes, falava assim, nossa, onde é que tá o disco do Witcher 3? Será que tá no PS4? Deixa eu ver. Aí eu nem ligava a televisão, eu só ligava o PlayStation e esperava ver. Aí começava a fazer um puta barulho em 2 segundos, eu falei, beleza, o CD do Witcher 3 já tá aqui, não preciso botar. É impressionante.
Achei.
É impressionante. É muito surreal mesmo, assim. Mas tá aí, Ruiner, vale a pena. Tem, como você falou, é PS4, Xbox
e PC.
E PC,
Steam, né?
E Steam, é bem divertido, recomendo. 5 Falcon Points, felizes pra isso.
Oh, que lindo.
5 Falcon Points é Daft Punk, pra parecer cyberpunk.
O foda desses, cara, é complicado essa época do ano, principalmente nesse ano específico, 2017, esses jogos um pouco mais indies, vamos dizer assim, de um pouco mais orçamento, pra poder você até ter tempo, ele ter um pouco mais de visibilidade por causa dos jogos grandes que estão saindo, né?
Cara, obrigado por você ter falado isso, porque eu tava sentindo a mesma coisa. Esse ano eu senti que eu joguei e pude jogar e pude falar mais, muito mais sobre jogos indies do que sobre os jogos gigantes que a gente recebe. Porque é por, exatamente por conta disso. Tipo, mano, eu tô jogando também agora o Senhor dos Anéis, o Terra-média Shadow of War, o Sombras da Guerra. E cara, eu tô... É um saco, cara. Você não consegue terminar um negócio que você exige, tipo, 20, 30 horas pra acabar essa porra, sabe? Ruiner eu terminei em 2 dias, num fim de semana. E foi uma ótima história, curti a história toda, terminei ela completa, acabou. Cara, eu acho que... Essa é uma coisa que mais pra frente a gente pode discutir, pegar um podcast inteiro só pra falar disso. Mas...
Deixa seu comentário. Deixa o que você acha disso?
Mas, de verdade, cara, eu acho que... Tudo bem jogos serem grandes, e eu entendo que às vezes é até bom pra alguns desses jogos serem grandes, porque é um grande investimento, você paga uma vez e se joga 6 meses no mesmo jogo. Mas, nossa, cara, é muito... Ele se perde muito... Os jogos grandes, porque você precisa se dedicar muito tempo a eles. E a gente não tem esse tempo. Jogos pequenos talvez proporcionem experiências mais...
É, eu acho que isso é mais presente na gente, que é tipo imprensa
também,
e tudo mais. Porque a gente tem pouco tempo pra jogar tudo, porque a gente tem que jogar tudo.
Exato.
Ou pelo menos boa parte das coisas pra estar inteirado, pra fazer conteúdo e tudo mais. Mas
pro
talvez
público geral,
pro público em geral...
É legal, né?
É, porque você joga tranquilo, você compra lá o Horizon Zero Dawn e você tá jogando desde o começo do ano lá, entendeu?
O Zelda ainda, tipo, tem muita gente que tá jogando o Zelda ainda, muita gente.
O Zelda interminável, muitas horas, Persona 5, várias horas, é muita coisa.
É verdade, Persona 5. Você terminou, né?
Cara, meu Deus.
Como é? Eu vejo as pessoas falando que termina esses jogos, eu fico tipo, cara...
Nossa, eu joguei um monte de
social,
Persona
né, mano?
5,
mas aí que tá, eu também faz um tempo que eu deixei de sair, de fazer
não,
termina social.
Eu nem sei, a última vez que... Gente, a última vez que eu dei rolê foi no Rabu Hotel, tá? A última balada que eu fui foi balada do beijo no Rabu Hotel, entendeu? Foi
beijou
isso.
Muito.
Nossa,
no
demais. Rabu, tá? Asterisco beijando asterisco, entendeu?
Tem uma festa aqui chamada Cala a Boca e Beija Logo também?
Não.
Aqui?
Aqui no São Paulo?
É,
aqui
não, não
tem não. Tinha uma festa lá de onde eu venho?
De Manaus.
Que não é bom.
Ah, notícias de Manaus.
Que não é bom, você tá?
Notícias de Manaus.
É, tinha uma balada que chamava isso. É tipo Cala a Boca e Beija Logo.
É bom nome.
É um bom nome, mas eu acho que aqui em São Paulo não tem. Mas pela falta de tempo mesmo e pelas experiências mais curtas, eu tenho preferido jogos indies. O que eu acho que é um pouco estranho pra mim, porque na verdade eu não gosto tanto, por exemplo, de filmes do que séries. Porque filmes eu acho uma experiência muito curta.
É mesmo?
Por exemplo, um jogo de... Um filme, que é um negócio de 2 horas, eu acho pouco. Eu sempre acho pouco. Eu fico tipo, caralho, mas eu quero ver mais disso. E aí eu assisto poucos filmes. Eu vejo muito mais séries do que assisto filmes.
Pô, interessante.
Mas com games eu acho que é o caminho contrário, sabe? Um
Sim.
jogo de 2, 3 horas, pra mim, eu acho show de bola.
Faz sentido. E Letícia, você também que está jogando algo que é da sua especialidade.
Cara, esse jogo é um dating simulator que tá todo mundo falando.
Tá, você tá no boca
cara,
do povo.
Tá na boca do povo, mas
você fica
esse...
falando pra mim de tipo de dash, né? Também momento Letícia de
todo
falar
dia,
de dating sim.
Letícia falando de um boy 2D diferente.
Ó, aí o que você está jogando no momento é Doki Doki Literature Club.
Isso.
E aí?
Cara, é um Day Simulator Visual Novel, que eu terminei de jogar já, porque na verdade ele é bem curtinho.
É pra celular também?
Não, é pra computador, na Steam. Tá de graça já, é de graça na Steam esse jogo, tá?
Ah, é?
É for free, entendeu, bitches?
Por que boa parte desses jogos, desses dating sims são gratuitos?
Cara, eu não faço a menor ideia.
Porque tem muitos deles
bem
são
sincera,
gratuitos.
Eu acho que é porque eles usam uma engine chamada Renpy, na verdade eu não sei falar, que é gratuita e que é muito facinho de mexer. Porque... Basicamente,
é montar
você
diálogo,
vai
né?
montar diálogo e opções.
Eu acho que você
cara.
Fica mais tempo preso na arte, né?
Então,
do que realmente no jogo.
Sistema,
e,
né?
E eu acho que a maioria desses jogos ele é a porta de entrada para alguns desenvolvedores, entendeu? Como primeiros
entendi.
Jogos. Então, por isso que eles acabam sendo for free. Mas o DocDoc Literature Club, ele é uma light novel um pouco diferente, porque a proposta do desenvolvedor é você quebrar um pouco do estereótipo de light novel, que é sempre a coisa de que você é um menino ou uma menina que chega num lugar X novo e aí você conhece A, B e C, que são pessoas lindas e maravilhosas, e você vai tentar pegar elas numa história muito envolvente e dramática e blá, 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 blá,
cheia
blá
de aventuras.
É, normalmente é isso e beleza, gostamos, vida que segue, eu pelo menos, né? Mas DocDoc Literature Club, o desenvolvedor quer quebrar um pouco esse estereótipo de isso ser sempre dessa forma, e ele coloca algumas coisas bem bizarras nesse jogo. O jogo, na verdade, é um jogo de terror, tá? Eu não quero dar spoilers, porque, cara, tá de graça, são 3 horinhas, 3 horas e meia.
Eu vou até abrir o Steam.
É um dating sim, visual novel de terror.
Visual novel de terror.
Tá. Gostou do gênero?
Cara, é muito legal, porque ele quebra bastante isso, ele te dá um nervoso, assim, de, mano, o que que tá acontecendo nisso aqui? E ele tem algumas coisas muito parecidas com... o final de Undertale, da questão de quebrar a quarta parede, se é que a gente pode dizer isso pro videogame, e coisas assim, sabe? E que deixa o jogo ainda mais assustador, e que você fala, mano, que eu fiz? Sabe? Puta que pariu, fiz merda. Sabe? Quando você olha pro jogo, você
Mas
fala
só
isso.
Só que é visual... Anime?
É visual
tal,
anime,
tá.
É anime totalzão, assim. Cê, ele é 100%
Mas ele,
anime.
Ele é terror em que sentido?
Terror psicológico.
Ah, tá.
Então, não tem jumpscare, essas coisas assim. Ele é terror psicológico. A história dele é bem pesada, na real. E, sinceramente, eu não recomendo muito que, tipo assim, se você se abala fácil com umas coisas tensas, você jogue. Porque eu joguei de madrugada e isso eu fiquei meio perturbada. Levando em consideração de que eu sou uma pessoa muito medrosa, tá? Então...
Porque nesse de dating sim, meio dating sim de terror, quando eu joguei Her Story, quando saiu, tinha umas partes ali que davam um medozinho, assim, sabe? Eu ficava sim. Meio de calafrio.
Não,
mas nada
uma,
de muito, muito forte.
É uma outra pegada. Não é que nem Her Story. Porque o Her Story, você vai se envolver muito com a personagem, investigar as coisas dela e tudo mais. E ali chega um ponto que você fala, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Socorro. Mas você não consegue parar. Porque você precisa entender que porra que você fez.
É, o que que tá acontecendo.
O que que tá acontecendo. Porque, o mais engraçado tá sendo ver a galera que acaba chegando nesse jogo... Tipo, pela tag do Steam, de Dating Simulator.
Uh-huh.
Porque você olha pro jogo, o jogo é um jogo fofinho, com menininhas bonitinhas. Tô cheia de amor pra dar. Ele tem uma musiquinha de intro tão lindinha.
Só que subverte tudo isso daí.
Cara, só que depois ele reverte tudo, vira um bagulho completamente diferente. Você fala, puta, que pariu, o que eu fiz? Sério, chega tem um momento do jogo que você fala, caralho, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada. E você não consegue entender como que você conserta as coisas. E você vai ficando cada vez mais maluco.
Assim, pessoas morrem?
Sim.
Tá.
Tá?
E é tenso, né?
É tenso.
Eu tô vendo aqui.
Não, é tenso. Você tá vendo as imagenzinhas, né? Então...
É
muito fofo. Só que a crítica que eu tenho pra fazer desse jogo é que a ideia do autor é quebrar esse estereótipo de visual novel ser sempre essa mesma coisa que não te conta nenhuma história interessante e que não usa nenhum tipo de recurso inovador na narrativa e na jogabilidade e tal, a não ser escolher coisas e passar pra frente a história.
Uhum.
Só que... ele é voltado para essas pessoas que não gostam de light novel e não gostam de dating sim. Para elas entenderem que pode ser mais do que isso.
Tá.
Só que ele te faz jogar 1 hora e meia, 2 horas do que é um puro e verdadeiro light novel dating simulator de raiz, assim.
Entendi.
A primeira 1 hora e meia do jogo é uma light novel normal.
Tipo, aquele...
Você não percebe nada de errado.
Pode crer. Tá. É aquela crítica que fazem também a Spec Ops The Line, que é tipo... eu entendi que o Spec Ops The Line é uma crítica aos jogos de guerra e que você mata várias pessoas e atira e tudo mais. Mas o jogo é isso, né? Tipo, Sabe, essa brisa, ou tipo, ah, vou fazer uma crítica aqui sobre o machismo, mas vou ser machista.
É uma coisa meio hipócrita, assim, mas que na verdade eu até entendo a presença dessa uma hora, eu só não acho que ela precisava ser uma hora
disso, é.
Eu
que
acho
fosse
que,
15 minutinhos.
Eu acho que poderiam ser, eu acho que tipo, meia hora tava bom. Pra começar a encher o saco. Mas...
E ser exagerado de propósito, às vezes, né?
É, tipo assim, você vê que você já começar a jogar o jogo, você falar, tá, isso aqui é uma light novel, ok. É. E aí, de repente, você tomar um susto, tipo, uou, wow, peraí. Porque essa uma hora, pra quem não gosta desse gênero, cara, é muito cansativo.
Entendi.
Porque se você não gosta, e eu sei que tem muita gente que não gosta, e eu entendo as pessoas que não gostam, porque é muito maçante pra quem não é o taco sujo. Cara, é uma hora e meia de menininhas 2D falando sobre o clubinho de literatura delas, e porque elas gostam de escrever, escrevendo poesia pra você, e vocês lendo mangá juntos, e é isso, uma hora e meia.
Até é português isso ou só em inglês?
Não, só tá em inglês o jogo, mas é bem simples de você pegar a ideia da coisa, mesmo se você não entender, assim, tipo, 100% em inglês, porque não tem nada de muito complexo na linguagem dele, digamos assim.
Se eu sei verbo to be, eu sei...
Se você sabe verbo to be, você se vira bem.
Verbo to be é muito bom.
Verbo to be foi a coisa que eu mais vi na aula de inglês na escola, gente. Pelo amor de Deus, todas as minhas aulas eram
Eu era professor, né, de inglês.
Nossa
e,
senhora.
Cara, era, tipo, eu tinha que me segurar muito toda vez que... Ô, gente, vamos estudar agora verbo to be, eu, tipo...
Eu só quero apontar pra vocês estão ouvindo, que o Facão falou verb to be. E não verbo to be.
Verbo to be. Mas, muito bem. E o Isidro? Bom, Doc Doc Literature Club, quantas Letícia Points?
De quantos? Eu inventei agora.
Inventei agora.
Cara, mas de quanto a quanto, entendeu?
É isso que é a graça
então,
dos Letícia Points.
Vai
você
ser um
decide.
Letícia Point de um Letícia Point.
Muito bom.
gostei.
Parabéns. Parabéns aí, Doc Doc Literature Club, por essa ótima nota na escala Letícia.
Um de um.
Até que vai bombar depois dessa.
Vai bombar depois dessa. E o Isidro tá jogando um jogo, Destiny 2. Não, mentira. Você
também, eu tô jogando
também,
Destiny 2.
Tá jogando
todo
Destiny
dia
2.
O Isidro falando de Destiny 2 no
Aliás,
podcast.
Só pra falar que o Isidro, ele tá chateado que não vai ter... evento de Halloween esse ano,
sim,
né?
Absurdo, vamos protestar.
Absurdo.
Nos últimos 2 anos, apesar de eu não jogar Destiny na época, mas nos últimos 2 anos, no Destiny 1, sempre tinha uma coisa especial de Halloween, que é o Festival of the Lost, que na área social do jogo sempre aparecem algumas coisas interessantes, umas máscaras que você podia... ter e tal. E esse ano, como Destiny 2 foi lançado recentemente, a Bungie falou que não ia ter tempo pra poder fazer um evento social. Vai ter um evento, mas é de final de ano, se eu não me engano. Que vai ter algumas coisinhas, como é no Halloween. Sim. Mas eles meio que, em vez de fazer o Halloween, eles vão pular o Halloween pra poder fazer esse de final de ano. Entendi. E eu tô achando, eu tava achando ruim, até porque nessa semana que a gente tá gravando, no dia 24, saiu pra PC também, então eles estão vendo toda essa treta de sair pra PC e, tipo, tem gente que tá sendo banida por não saber o quê, e tem muitos bugs que ainda estão vendo de versão de PC e tal, e aí não ia ter o evento de Halloween, e eu tava muito chateado porque eu tô começando a ficar de saco cheio já de Destiny.
Já?
Porque eu tô no nível já... Eu tô no nível já que eu tô querendo coisas novas pra poder fazer.
E um
evento de Halloween seria legal pra poder ter algumas coisas novas pra poder se fazer por lá. Porque, tipo, eu não fiz raid ainda, mas é impossível fazer raid. Impossível conseguir seis negros pra poder ir comigo pra lá. Então, eu não fiz ainda, mas meio que eu cheguei numa parte do endgame que já tá no limite já, que você não tem mais tanta exótica nova que você pega. Não tem mais tantas coisas novas que você ganha.
Eu cheguei nisso no primeiro, eu tô ligado.
As recompensas que você ganha já ficam se repetindo muitas vezes, aí já fica meio... É, já tô até começando a ficar um pouco assim, tipo...
Sim. Eu, você tá jogando com uma galera eu provavelmente, mais ou menos frequente
não,
ou não? Nada, ninguém?
Pô, tá de que
é porque você abriu um clã e tudo pra
não,
participar.
Não, eu sou só o fundador, mas o pessoal que joga lá, entendeu? De vez em quando...
É o fundador solitário.
Eu até chamo, ó, vocês querem fazer Nightfall, querem fazer alguma coisa da semana e tal, respondo, outro não. Joga lá e beleza.
Entendi.
Mas eu tô muito vendo que eu vou dar uma parada agora e eu só vou voltar quando sair a primeira expansão, que até Sim. já vazou já tudo que vai sair na expansão.
Sério?
Vai ser em dezembro, se eu não me engano, que vai sair a expansão. Então é um mês mais ou menos.
Sei.
Pra poder sair a expansão. E aí eu volto na expansão, que vai ter coisa nova pra poder fazer.
Faz sentido.
Área nova, história nova pra poder se fazer. E aí é
isso. A gente consegue analisar os episódios desse podcast
de
e ver a evolução do Bruno Isidro de Destiny, entendeu? Que aí você vê ele lá empolgadaço, nossa, não sei o quê. Aí ele, nossa, fiz não sei o quê. Ah!
Agora, aí vai diminuindo.
É porque chega uma hora que
não, é, todo,
não tem
todo,
mais
todo
conteúdo.
Todo game é assim, chega uma hora
não,
que...
Não, mas só que o problema... Tá.
É que a ideia do Destiny é manter, né?
É manter, é ser um serviço
não,
em que você
que
sempre
não
vai...
Não tem como.
Não tem como, em qualquer jogo. Eu acho que não tem como você manter um jogo...
Sim.
Absolutamente vivo pra todas as pessoas.
Apesar de que eu comprei a versão de Xbox One... Porque o meu save do Destiny 1 tava no Xbox One.
Uhum.
Então, eu sei que na campanha da história, se você Sim. tem um save do primeiro, algumas coisas são um pouco diferentes. Porque como...
Se toma algumas decisões baseadas nas
não,
coisas que você fez?
É não só isso que ele tem algumas falas que são um pouco diferentes, porque ele já sabe que você conhece aquele mundo.
Entendi.
Mas como eu joguei no PS4 e eu não tinha save
Entendi.
Do Dash no PS4, então ele presume que você não sabe nada daquele mundo.
Entendi.
Então ele explica muita coisa que não precisava explicar, porque já sabia, mas é porque eu não tinha jogado e tal. Entendi. Aí eu vou tentar jogar de novo no Xbox pra poder ver se é mesmo muito diferente quando você pega o save do primeiro e já vai nesse Destiny 2, assim. Mas talvez eu faça isso, talvez não.
É, bom, ou seja, Isidro, no fim das contas você acabou conseguindo falar de Destiny 2 nesse podcast, você vê, cara, é impressionante. Parabéns, cara, conseguiu mais uma vez falar de Destiny 2. É, mas você também jogou um pouco de Cuphead, não foi? Como é que...
Um pouco.
Mas foi interessante, não foi? O que, as suas rápidas impressões sobre Cuphead, já que falou bastante de Destiny 2.
Eu passei tutorial.
Ó, parabéns.
Seja, né?
Melhor do que boa parte dos jornalistas de
nossa,
games.
Nossa, eu fui uma retardada nesse tutorial. Porque o que acontece? Eu tava jogando, e aí eu tava jogando no controle errado. E aí eu fiquei, tipo, uma meia hora mexendo o controle, achando que tava com algum problema.
E não.
E não, eu só tava com o controle errado, entendeu?
Boa.
Foi ridículo. Boa. Sério.
E você fica preocupada com você mesma,
muito
né?
mal. Eu fiquei, caralho, viado.
Não é possível, eu sei fazer isso.
Não é possível? Que porra é essa? Sim. E eu mexendo... Nossa senhora.
Aí, como eu passei tutorial de Cuphead, posso colocar isso no meu currículo gamer já?
Pode. Já inclui.
Mas só que...
É mais importante uma faculdade.
Mas eu só matei uns dois chefes e fiz uma daquelas fases de plataforma, que é o... É o... Run and Gun, se não me engano.
Run and Gun.
Aí eu consegui, terminar uma. Mas é daqueles jogos que fica desgraça o tempo todo, sabe?
Porque é difícil demais.
Né? É, tipo...
Você tá jogando sozinho ou...
Não dá, né? O Isidro não tem amigos, lembra?
Eu não tenho amigos, mano.
Não, você pode ir lá em casa jogar então, meu querido.
Ai...
Você vê, né? Ele é cheio dessas, o Isidro.
Ah, meu
eu
Deus
não entendo também.
Eu não gosto de ficar incomodando as pessoas.
Não incomoda. Se incomodar, eu falei, você tá incomodando.
Vaza.
Entendeu? Eu sou bem direto. Entendeu? Ou então você pode me chamar para sua casa e eu fico incomodando, entendeu?
Exato.
Aí, o que eu ia falar? Sim, e quando você joga sozinho, parece que você tem... É um pouco diferente quando você joga em dupla, pelo menos, dos vídeos que eu vi.
Cara, eu joguei ambos os jeitos. Eu joguei co-op, né, com outra pessoa, e joguei sozinha também. É outra coisa, tanto em termos de dificuldade, quanto em termos de experiência, assim. Eu prefiro muito mais jogar em dupla.
Ah, sim.
Porque eu acho...
Co-op em geral,
cara, é muito
eu
mais
sempre
divertido,
acho mais legal,
é muito mais legal. Mas, nossa, tem umas fases que mesmo em dupla, assim, é um negócio que você fala... cacete, viado. Que porra é essa, entendeu? Bonita. Tipo, aquele lá da... Eu não vou saber o nome dela, mas que é uma mina que ela é um avião.
A florzinha
eu
lá.
Eu vi isso daí.
Cara, e ela vai girando, vai aí ela vira uma ovelha.
É.
Aí ela vira depois umas nuvens rodando, um arqueiro, uns bagulho. Meu Deus do céu. E vocês dois são uns aviõezinhos. Meu Deus do céu, eu demorei muito tanto pra passar
dessa fase. É pra ser jogo de navinha, né?
Mas
que nem
tanto,
um jogo de navinha antiga.
É tipo um jogo de navinha, assim, essa fase. Eu demorei tanto pra passar disso. Mas tanto, com outra pessoa. E a gente se xingando, falando assim, puta que pariu, você tá fazendo tudo errado. Eu falo, não, você que tá.
Não,
e aí
e
você
fica...
se confunde, não, mas eu sou o vermelho? Não, peraí, eu tô com o azul. A gente trocou de controle quando a gente levantou pra beber água, meu Deus. E a gente tá fazendo tudo errado, começa de novo. Reset.
E eu tô muito assim, de tipo, eu paro o jogo, não... Ah, hoje eu vou passar disso aqui.
Uh-huh.
Ou dessa fase, ou desse chefe.
Sim, sim.
E aí eu fico morrendo. Eu fico puto, morrendo. Aí eu passo, eu consigo. Ufa, beleza. Semana que vem eu vou tentar o outro. Porque amanhã eu não vou querer jogar essa porra de novo.
Sim, sim.
Tá nisso daí.
Mas em dupla não é tão estressante assim.
Eu imagino.
É bem mais tranquilo. Tanto porque fica mais fácil, quanto porque você se estressa menos, assim, sei lá, tem uma pessoa do seu lado pra você dar risadinha e falar,
tipo,
caralho.
Cagaram juntos, sei lá, né, deu ruim juntos.
Você morre na mesma hora e fica engraçado, assim,
sim, tal.
Os paradas desse tipo.
Faz sentido.
Mas ainda falando sobre Cuphead, as melhores coisas que estão sendo do jogo são as artes, as fãs artes que estão saindo.
Que é linda, são muito.
Tem um que é do Temer, né? Que é o Cuphead.
Nossa,
que é muito bom.
Cuphead.
O Cuphead.
Genial.
Jesus Cristo.
E o Dolinho, né?
O do Dolinho
eu achei maravilhoso. É.
Nunca pensei nisso.
O Dolinho, mano, fizeram uma versão Dolinho Cuphead que é maravilhosa.
Cara, dá pra fazer muita coisa.
Não,
dá pra
tem
ter, tipo, o Todinho.
No
Cuphead.
Tem um que
cara,
eu vi.
Todinho, mano. Nossa, tem até o canudo. Nossa.
Foi muito engraçado que a Letícia parece que acabou de descobrir memes.
É.
Muito
caralho,
bom.
Caralho, velho.
Tem um que é o Pinguço.
Que é
aqueles copinhos.
Pingado,
que é aqueles copinhos de tipo.
De
bar sujo, sabe?
É, de bar.
Sim.
Barzinho sujo.
Dá pra botar aquele clipe do Windows também, sabe?
O clipe.
O clipe
do Word.
Não, do Word.
Word.
Nossa senhora, imagina ele lá assim.
É, nossa, isso ia ser.
E fora.
Fazer um Super Smash Bros. Desses personagens.
Super Smash Bros. De objetos.
De personagens odiáveis
sei
da internet.
Lá o quê.
Cuphead. E fora.
Eles não são odiáveis, eles são fofinhos. Eles são meio burros.
Cara,
não sei.
O clipe
mas...
não é nem um pouco legal.
Não.
O clipe é odiável.
Não, mas o pessoal
o Dolinho.
Do Cuphead.
Dolinho.
O
cara
que do Cuphead.
Sim,
os
é
menininhos
verdade.
Do Cuphead, eles são fofinhos. Eu acho eles muito fofinhos. Burros.
É.
Muito burros.
Caíram
porque,
numa cilada.
Porque, tipo, ciladaça, mano. Nossa, isso é o tipo de coisa que eu, como aquariana, eu olho e falo, isso
nossa,
vai dar ruim,
velho.
Entendeu?
O Isidro ficou decepcionadíssimo.
Conformado que eu usei a referência de signo. Eu, como aquariana, eu olho pra isso e falo, ideia errada, entendeu? Qual o seu signo, Bruno?
Eu não falo.
Ele não fala,
fala
porque...
Que dia você nasceu?
Em 30 de fevereiro.
Ele faz 30 segredo.
De fevereiro você vai ser aquariano.
Não é segredo. É 30 de fevereiro.
30 de fevereiro você vai ser aquariano.
Então
mas
pronto,
você não é aquariano.
É, não é. Isso, lógico.
Nossa, eu não sou aquariano. Eu não
ele
sou o Camus, né? Ainda bem que eu não sou o Camus.
Ele deve ser, tipo...
Gente, eu sou
touro,
Camus.
Talvez.
Não, touro não.
Não.
Aldebaran.
É só... Qual é o seu signo?
Eu sou aquário também.
Ah, é nóis.
Ah, você é Camus?
Eu sou Camus.
Camus, Camus. Melhor signo.
É, mas outra coisa sobre o Cuphead. Então, como eu só joguei, eu matei os dois chefes e passei dessa fase.
Pode
é ir. Muito pouco. É só o comecinho. Mas pra quem tá interessado também tem um vídeo do canal Nautilus, que é muito bom sobre Cuphead, porque ele pega como é que eles fizeram aquele processo de, tipo... desenhos antigos e eles voltam até os desenhos dos anos 30, 20, que eram muito bizarros.
E aí
você vê
nossa,
um pouco como é que eles pegaram
medo.
Essa inspiração desse tipo de desenho pra poder fazer a parte da animação.
É muito
do
legal.
Cuphead é muito bom, muito bom.
A primeira vez que eu vi o Cuphead, que eu acho que foi em alguma E3 que mostraram um trailer dele, eu fiquei absolutamente assustada.
É,
sério,
eu
porque
disso.
Assim, eu sou muito medrosa. pra jogo. Demais, assim. É um bagulho...
Você ficou com medo de Cuphead?
Cara, eu fiquei no trailer porque, tipo, eu sempre tive medo desses desenhos, dos anos 30.
Eles são meio malignos, perversos.
Eu olhei aquilo e falei assim, eu não vou jogar esse jogo. Tipo, tava todo mundo no Twitter, tipo assim, nossa, esse jogo, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não vou jogar esse jogo vai me dar pesadelos, pelo amor de Deus, sabe? É. Agora eu tô bem, eu ainda fiquei um pouco assustada. Uhum. Pra ser bem sincera, eu sou muito medrosa. Mas é.
Eu fico puto mais do que assustado.
Eu tô bem. Ah, é que na verdade, assim, se você for parar pra pensar, é muito decoreba.
É, sim. É decoreba.
É muito decoreba. Você saber o timing das, né, coisas, falar assim,
padrão,
agora.
Padrão, dos, tipo, inimigos.
Agacha, pula, tira, vira, agacha, pula.
Eu quero
tira,
ver
vira,
os,
agacha,
quando
pula,
começar
tira,
os speedruns de Cuphead. Nossa, eu vou louco. Assistir muito.
Não, espera. A notícia que vai, tipo, jogador termina Cuphead com tapete de não sei o quê.
De Nintendo, é verdade.
Jogador termina Cuphead com guitarra, de Guitar Hero.
Cara, começamos a partir de agora o countdown para essas pautas.
Sim.
Jogador termina, sempre que nem teve do Dark Souls?
Ah.
Jogador termina Dark Souls com tapete de Dance Dance Revolution.
Ah,
jogador
tá. Então. Nossa, eu vi um muito bom que era um cara que adaptou uma baguete pra ser a arma dele de Overwatch. Então ele jogava com uma baguete no Overwatch. De
viu?
Verdade.
É isso.
Assim.
Então
é isso.
Countdown pra ver pessoas terminando Cuphead com
controles
bizarros.
Eu acho que
bizarros.
As pessoas deviam
como...
terminar com xícaras. Tipo assim...
É, faz cria, sentido.
Cria...
Um jogo de chá. Faz um jogo de chá... Plugam os controles ali.
Até nessas fanarts de Cuphead, sim, tem aquelas que são de putaria já, né?
Já,
também.
Claro.
Ah,
que tem.
Lógico,
do
internet,
regra,
né?
Deles,
regra 34, né, cara?
É dele chupando aquele canudinho lá,
sem
fazendo
detalhes,
a mascarinha.
Ai, pelo amor de Deus.
Não, mas eu tô falando nada obsceno aqui.
Não.
Só tô dando uma ideia.
Tá, sim, bom, então. Então
muito
tá
bem.
Bom.
Então tá, né? Cuphead.
O Cuphead, que é a nova versão do Dark Souls, todo mundo sabe.
É verdade, é o novo Dark Souls. Inclusive se chama Dark Souls 4 Cuphead. É o nome. Muito bem, eu também tenho outro jogo que eu queria falar, que é o Terra-média Sombras da Guerra, ou Middle-earth Shadow of War, que é a continuação do Sombras de Mordor do ano passado.
2014.
Do ano passado, 2014.
Melhor Assassin's Creed de 2014.
Que foi o melhor Assassin's Creed de 2014, inclusive. E eu venho com más notícias. Esse jogo, ele melhora as coisas do primeiro em questão de matar orcs. Tipo, é melhor, é mais gostoso. Ele é o melhor simulador de degolar orcs que eu já joguei, certamente. Melhor simulador. Porém, ele é muito entediante depois de um tempo. Mais ainda do que o Shadow of Mordor. Eu acho que talvez o Shadow of Mordor, por ser uma experiência um pouco mais rápida, e você fazer aquele lance de... de você recrutar os caras lá muito mais pra frente, você mais matava os caras metade do caminho, e aí só na metade do jogo pra frente, no Shadow of Mordor, você começava a dominar e basicamente escravizar os orcs. Nesse, desde o começo você começa a fazer isso, porque a ideia é você montar um exército pra enfrentar o Sauron. Só que é muito complicado. Eu ainda preciso... Eu ainda não terminei o jogo. Eu sei que, certamente, a forma como a narrativa está sendo construída na frente dos meus olhos, certamente quer dizer que vai haver um arrependimento ali do personagem por ele estar se tornando um ser tão tirânico quanto o Sauron, porque ele basicamente...
Mas tá falando do Talion ou do...
Dos dois.
Celebrimbor.
Tipo, o Celebrimbor claramente é um fascista, ele claramente é um fascista, mas o Talion só tá tentando
muito
salvar. Tipo, o Celebrimbor basicamente ele fala...
Explica
ele...
um pouco como é que essa relação do Celebrimbor e do Talion.
Pois é, o Talion e o Celebrimbor, o Talion é um humano e o Celebrimbor é um elfo. O Celebrimbor em específico é um elfo que construiu um anel, que é o anel do Sauron e tudo mais. E ele se sente traído pelo Sauron, porque o Sauron roubou um anel dele e assassinou ele. Porque o Sauron deu um jeito lá de num anel ele controlar todos os outros anéis que foram distribuídos para as outras raças. Isso daí é a história do Senhor dos Anéis.
É bom saber que esse Celebrimbor tá morto há muito tempo.
Muito tempo.
Porque o jogo se passa entre o Hobbit e os seus anéis.
Exatamente. E aí o que acontece é que esse Talion, que é um guardião do, meio que do, do limite ali da fronteira entre Gondor e Mordor. Ele é assassinado, ele e a família inteira dele é assassinada brutalmente. E ele volta associado, ele junta a alma dele, ou meio que o corpo dele, junto com o Celebrimbor. Então ele funde a alma dele, de certa forma, com a alma do Celebrimbor. E eles, os dois, vão tentar libertar Mordor e tudo mais. A gente viu o Senhor dos Anéis, então a gente sabe que eles vão falhar em algum momento. Os dois têm que ser mortos, porque simplesmente essa história não pode continuar.
Eles estão mortos já, né?
Eles tecnicamente que... já estão mortos. É. Tanto que... E essa é uma parte que, inclusive, é muito legal, porque você morre muito no jogo, propositalmente, e você, quando você morre, você volta e ele fala de um jeito de, tipo, mano, não acredito que eu morri de novo pra aquele orc, papapá. Eles brincam com esse lance
sistema
de...
Sistema Nemesis. Né?
Esse sistema Nemesis de você morrer e voltar e os orcs te reconhecerem que eles te mataram e etc, etc. O problema é que esse, no Shadow of War, esse novo, ele tem esse sistema todo se torna muito repetitivo. Ele tá mais complexo, então, por exemplo, agora alguns orcs, você bota assim, ah, beleza, vou caçar o orc tal. Do nada, esse orc vai e te encontra. Você tá fazendo qualquer outra coisa e ele te empurra, assim, e aí ele faz, ah, ele te encurralou, foi um ambush, tá ligado? Aí você, porra, eu tava caçando esse cara, na verdade era ele que tava me caçando. Então tem algumas dessas narrativas emergentes que são muito... ainda funcionam e são muito interessantes. Essa, pra mim, ainda continua sendo a parte mais legal do jogo, a sua relação com os orcs. O problema, pra mim, é que eu ecoo o sentimento de algumas notícias e críticas que eu vi sobre o jogo. Uma, se não me engano, no Motherboard, que é o site de tecnologia aqui da Vice, é gringo, e outra no Polygon, do Cameron Kunzelman, que ele fala sobre uma problemática nesse jogo, que é a questão da escravidão desses orcs. O problema é que esses orcs são... Eles são... Todo mundo parte do pressuposto que eles são maus, pessoas malignas e tudo mais, mas não se, dentro do contexto do próprio jogo, isso não é nem mostrado ou explicado. Tipo, se você não manja nada de Senhor dos Anéis, ou se você só analisa ele isoladamente, tipo, os orcs ali são só vítimas de tudo que está acontecendo, da treta toda entre homens e o Sauron e tudo mais. Mas o mais bizarro é que eles construíram orcs que são muito humanizados nesse jogo, e a única relação que você tem com eles é matar eles ou escravizar eles. Essa é a única relação que você pode ter com os orcs. E é bizarro porque cria uma dissonância muito grande com a própria história, as cutscenes e as narrativas, a própria narrativa do jogo, que fala muito sobre, nossa, o mal é terrível porque, puxa, o Sauron escravizou todas essas pessoas. Eles literalmente falam que a escravidão é algo ruim, sabe? Durante as cutscenes. E aí acaba a cutscene e o que você faz? Escraviza uma caralhada de orc. E é meio perturbador depois de um tempo. Tipo, porque você começa a perceber que você de fato tá manipulando e perturbando a mente desses orcs. Você tá literalmente só usando eles. E você trata eles que nem lixo do lixo, assim. E aí você começa a cada vez mais se equiparar ao Sauron. Eu imagino, como eu falei, que vai ter um grande payoff nessa história toda, que eles vão falar, viu? Você está se tornando pior do que o Sauron. Aí você vai tentar se matar e alguma coisa acontece, blá blá blá. Mas e esse vai ser o fim da história, provavelmente. Eu não cheguei até lá ainda. Mas o que... E aí eu até penso, poxa, talvez parte dessa narrativa de escravização possa ser justificada com essa virada. Mas tem uma coisa que me perturbou de verdade, é porque você pode... eu não sei como traduziram isso em português. Você pode... É porque eu jogo em inglês. Me deixa.
Como ela é gringo.
Me deixa.
Muito gringo.
Me deixa. Mas eu não sei como eles falam isso, como eles traduziram isso para o português no jogo. Mas você pode perturbar os possuídos, os orcs que você possui. Tipo, ou só derange. Derange, em inglês é derange esses orcs. O que acontece com esses orcs? Esses orcs, você pode humilhar eles para eles diminuírem o nível deles, e aí você consegue dominar eles. E alguns têm uma pequena porcentagem que, quando você domina, eles ficam loucos. Louco de verdade mesmo. E aí ele começa a repetir coisas que são tipo, assustadoras, assim.
Repetir coisas em que
sentido? Eles ficam, por exemplo, os dois orcs que eu consegui, que aconteceu isso de eles virarem deranged, um deles ficava falando o tempo todo, when can I be free? When can I be free? E ele só se comunicava dessa maneira em tons diferentes. Então ele olhava, começava o cutscene dele, a apresentação, e era só ele berrando, when can I be free? When
é tipo
can I be
Odo.
Free? E eu tipo, velho, fui eu que fiz isso com ele, tá ligado?
É, Westworld, é bizarro. Tá aí, entendeu?
É tipo o Odor do...
É?
É do Game of Thrones, é tipo ele só fica falando Odo.
Vocês assistiram Westworld?
Ele fica assim, não. Eu tô ligado, mas não assisti.
Cara, Westworld é...
Perturbador nesse sentido.
É perturbador nesse sentido, porque é toda essa questão de o NPC... Ele, por ser um NPC, permite que o jogador faça qualquer coisa com ele, ou a gente tem que levar em considerações as questões éticas e morais de humanidade e de vida pra dentro dos jogos.
Exato. Sabe? E é essa que é a questão toda, porque ele prega nas cutscenes essa questão da humanização e de que, poxa, olha os humanos se unindo e eles estão fazendo alguma coisa junto, sabe? E aí, na hora do gameplay, você faz o exato oposto. Você prega um bagulho que você faz o exato oposto o tempo todo.
Mas só uma pergunta em relação a esses orcs.
Uhum.
Porque eles deram muito foco quando eles estavam promovendo o jogo, que iam ter vários tribos diferentes desses orcs.
É.
Nem isso, cara, faz com que seja um pouco mais interessante esses orcs?
Não tanto, porque ele só deixa um pouco mais complexo. Eles viram meio que pokémons. Essa é a diferença. Tipo, não é que eles fazem parte de tribos diferentes. Eles só têm habilidades especiais.
Orc de água, orc de fogo,
é tipo isso, velho.
Orc
tipo,
de
você
raio.
Você tem o orc dos animais. Então, é um Beastmaster. Então, ele anda com os Karags e com os Grogs e tudo mais. Ok, ele pode lançar esses no meio da batalha. Aí, você tem os Orcs Machine, que são os caras que têm umas armadilhas, que usam uma corrente, que usam uns negócios de fogo e tudo mais. Aí você tem os orcs místicos ou os Deadly Assassins, por exemplo, que são tipo uns caras que usam muito stealth. Então, em vez de eles atacarem os outros orcs diretamente, eles meio que pulam, fazem umas coisas meio stealth que nem você faz, tá ligado?
E é nisso...
É só isso que é a questão, que eles diferem como tribos, entendeu? E eles pertencem a essas tribos. É um pouco mais profundo, mas é isso, sabe? Só que você acaba buscando esses orcs que têm habilidades especiais, o que combinem.
Então, eu tô vendo que esse sistema de ter tribos e habilidade diferente é muito... Porque eles ficaram presos naquela nova mecânica que você invade bases
isso.
E conquista elas.
Que
nem isso é,
não
é bom?
Não, porque, cara, ela nem é uma parte tão importante. Principalmente se você acaba, tipo, praticando muito essa coisa do Nemesis System. Tipo, se você faz tudo que você tem que fazer... Porque são várias cidades agora. Tipo, se você faz tudo que você tem que fazer nessa cidade dentro do Nemesis System, tipo assim, beleza, eu já infiltrei um guarda-costas em todos os War Chiefs, em todas as gangues dos chefes, e aí na hora que eu enfrentar esses chefões, todos esses caras vão trair os chefes deles e assassinar os chefes. Você faz tudo isso, você acaba com as pequenas bases antes da base principal. A hora que você vai atacar a base principal, você tá muito overpowered. Muito overpowered. Já é basicamente você só...
Anda.
Chega até o chefão principal, mata ele, que ele não tá no nível muito maior do que o seu.
Dá um estalinho.
E
morreu.
Acabou.
Acontece em que parte do mundo?
Sabe aquela parte toda que eles mostraram? Em várias partes. Você diz do mundo do Senhor dos Anéis? É principalmente Mordor.
São em Mordor
terras
mesmo.
São as terras de Mordor, assim.
Aquela parte do leste que ninguém vê.
Exato. Tá. Exatamente. E aí, cara, eu não sei, eu achei
só uma,
perturbador, de verdade.
Só uma última pergunta. Como você gosta dos anéis, vê seus anéis,
sim.
Essa parte deles mudarem muito a lore de seus anéis, porque tem aquela aranha que aparece, que é uma mulher, é personificada de mulher. O próprio caso do Celebrimbor fazer um outro anel,
cara,
pra poder fazer, tipo...
Nossa,
sinceramente...
Te incomoda?
Olha, eu nem sou muito fã do Senhor dos Anéis.
Nem eu.
Eu realmente
fiquei
não
incomodada.
Sou. E certamente
eu
eles,
nem
tipo...
joguei esse jogo, eu só fiquei sabendo disso e eu fiquei incomodada.
E assim, eles tiveram todo o historiador de Tolkien que trabalhou junto com eles. Eles tiveram várias... Eles bateram muito isso com a Middle-earth Association, que é a entidade que cuidou da obra do Tolkien e tudo mais. Mas, cara, parece muito... Nossa, vamos inventar um bagulho fanfic. Aqui. Muito fanfic.
É fanfic.
Parece fanfic, cara. Parece de verdade fanfic.
Eu acho que, por exemplo, umas mudanças, assim... Sei lá, por exemplo, essa coisa da aranha que vira uma mulher... Algumas diferenças menores, assim, tipo, só a característica da personagem e tal. Às vezes é até ok essas mudanças nos jogos. Porque, sim, às vezes a gente tem que mudar mesmo pra não ficar mais do mesmo.
Total.
Mas eu acho que, tipo, coisas principais de uma saga, como criar um outro anel...
Não faz sentido,
tipo,
algum.
Cara, é...
Não, não,
mano,
faz
tem
algum.
Os anéis, já foram distribuídos certinho, é, entendeu? Lá, os 9 lá, os
então,
8 lá, os 7 lá.
E essa que é a questão, ele faz esse novo
anel. E um novo anel.
Não.
Porra,
não,
é tipo você virar pro Harry Potter e falar assim, então, o Harry Potter, na verdade, ele tem um irmão gêmeo que foi sequestrado.
Cara, e sabe o que é? Exato, é exatamente isso.
É mudar,
muito fanfic, né?
É muito fanfic, é mudar muita
muito,
coisa.
Muita coisa.
Porque pensa, se é tão assim, ah, eu vou fazer um anel aqui, se é tão... Fiz um anel aqui, caralho, tinha resolvido muita coisa,
sim,
entendeu? Tipo,
não, e sabe o que
porra,
é pior?
Não tinha rolê.
Cara, sabe o que é pior? É, essa história do anel, ela é muito tosca, ela é muito mal contada. Porque ele começa o jogo, a primeira parte do jogo é ele fazendo um anel, esse novo...
Fiz um anel aqui,
o dois anel.
Putz, caguei
não,
aqui
um
o
anel,
dois
o
anel.
Dois anel. Ele faz o segundo anel lá, ele bate o segundo anel, e aí, imediatamente que ele produz esse anel, ele perde esse anel pra aranha. Tipo, essa é a primeira coisa que acontece no jogo, assim, no meio da primeira cutscene. E ele perde esse anel pra aranha. Aí você fica, nossa, agora fudeu, né? Porra, é um anel poderosíssimo, tá na mão dessa aranha, que já é foda e poderosa e tudo mais. Nossa, vai dar mó treta e tal. Não, dá uma merda qualquer que eu nem lembro o que acontece, mas dá uma merdinha qualquer. Ela entrega...
Ela roubou pão na casa do João,
tipo isso,
foi embora.
E aí ela entrega esse anel de volta pra você.
Ela entrega o anel de volta. Como assim?
Então, pra que ela pegou?
Então,
pra que,
velho,
que ela pegou o anel?
Exato, exato. Ela entrega o anel de volta e fala assim, ah, agora vai lá e faz o seu exército. Eu falo assim, mas cara, eu já fazia isso no primeiro jogo sem ter porra de anel nenhum. Você já montava o seu exército, você já, tipo, absorvia a cara dos caras lá e eles lutavam por você. Esse é a mesma coisa, só que mais intenso. Eu não faz sentido,
então,
sabe?
Então, é só uma...
Manda ver.
Tem um DLC, é do primeiro jogo,
uh-huh,
uma expansão, que você joga com... O Celebrimbor,
uhum,
é no passado.
É.
E
todas as
e eu joguei
desafios
um pouco.
Do Sombra da Guerra é com o Celebrimbor. Porque tem desafios específicos de... Ah, vai lá e agora mata 20 orcs em 10 segundos, sabe,
sim,
assim? Todos esses desafios que tem são com o Celebrimbor.
O que eu vi que esse DLC que você joga com o Celebrimbor é que ele tá com
o anel.
Porque ele roubou do Sauron.
É.
E ele tem que fazer um exército
pra
poder fazer... A ideia, o embrião do Shadow of War veio desse DLC.
Certamente.
E eu pensei muito, tá, vai ser isso aqui, mas só que um pouco mais grande.
Expansivo.
Assim,
expandido,
mas não é.
Não é, não é. Ele é quando você vê, ele se faz ser um sistema extremamente complexo, só que a execução dele é burra.
É rasa.
É rasa, rasíssima, rasíssima. E basicamente é isso, tipo, você finalmente... Mano, você tem o poder... Olha o Sauron, tá ligado? O Sauron é um bicho poderosíssimo,
mano,
que consegue fazer várias coisas.
Ah, você luta com
o
Balrog também, né?
Você luta com o Balrog também. E o Sauron tem um lance todo de, tipo... De, não é só que ele é maligno e ele... controla a mente das pessoas. Cara, ele tem um jogo de poder e medo, tá ligado? Só que o Celebrimbor nem o Talion são bosta nenhuma disso. Eles são rasos e só o que eles sabem fazer é, tipo controlar a mente desses orcs e fazer eles lutarem por eles. E é tosco, sabe? Tipo... E mesmo assim, o poder desse novo Um Anel, ele nem é tão poderoso assim, porque, tipo, você usa ele o tempo todo e você absorve os caras. Só que se você, por exemplo, absorver um cara... cujo irmão você assassinou antes de absorver ele, alguma coisa assim, em algum certo momento esse cara vai te trair. E aí ele vai te trair no meio de uma batalha, do nada onde ele aparece e vai te enfiar uma faca, tá ligado? E aí você fica, cara, mas...
Ué?
Ele não é um anel pra... todo poderoso e tudo mais? Como esse cara resolveu me...
Mas assim, não explica como ele fez... Explica como ele fez esse
anel. Não, ele
explica
só...
como ele fez. Só se fez.
Ele começa o jogo, o cara
fiz.
Já batendo na bigorna na montanha.
Fizemos
é
aqui,
isso.
Tá.
É
então
isso.
Tá.
O lance dos anéis de poder
lá, né,
é porque o Sauron colocou umas feitiçarias. Isso. Lá. O Sauron que colocou feitiçaria nos anéis, e por isso que eles são anéis de poder. Isso. E o Um Anel é muito mais, porque ele colocou todo ódio, alguma coisa assim, lá no Lorde dos Anéis. Mas eu acho que isso daí de negócio de ser uma fanfic, eu acho que se...
Empobreceu geral a ideia do jogo, cara.
Eu acho que o... E também o é problema que limitou, porque ele se passa entre duas obras que já aconteceram e a gente sabe...
E a gente sabe o que vai acontecer.
A gente sabe o que vai acontecer. Exato. E ficou limitado. Se fosse depois, ou se fosse muito antes que ele fizesse essa história,
beleza.
Eu acho que seria até mais ok ser uma fanfic, mas beleza, não tá muito relacionado com o Senhor dos Anéis. Tá no mundo do Senhor dos Anéis, mas aconteceu muito tempo depois ou muito tempo antes, aí você, beleza, releva esse tipo de coisa.
Ou num lugar muito longe, numa coisa mesmo.
Outro rolê,
assim, é uma outra treta aqui.
Eu também acho. Cara, eu acho que acabou, eles... É o velho caso de eles tentaram se expandir e acabaram só se limitando muito mais. É basicamente isso que aconteceu. E vamos ver, eu vou tentar... Eu já tô de saco cheio, não tô aguentando mais de jogar esse jogo.
Então quer dizer que provavelmente Shadow of War não vai ser o melhor Assassin's Creed 2017. Não vai,
definitivamente
como Shadow
não.
Modern foi.
Ainda mais que a gente tá pra receber o Assassin's Creed agora e a
graças
gente tá
a Deus.
E tá maravilhoso o novo Assassin's Creed. Mudaram o sistema de luta, mudaram um monte de coisa,
Deus.
Aparentemente tá bom.
Eu quero muito esse
então,
jogo.
Vamos ver como é que vai ser, né?
Eu sou aquela típica fã da franquia Assassin's Creed que não desiste da série.
Sim.
Eu sou putinha,
Eu sou putinha, cara. Meu Deus do céu. É um negócio ridículo, porque joguei um, show. Joguei dois, puta, show. Joguei o dois...
Não, só pra você falar, joguei um, show, já mostra que...
show.
Você gosta de
show,
verdade.
Não, eu falei, show. Assim, sabe aquele show que você faz um belezinha com as mãos assim, tipo, show, show. Aí o dois... Pô, showzão, hein?
Da hora.
Aí o Brotherhood, pô, caralho, hein? Da hora também. E aí depois o Revelation, pô, louco, bicho, que é isso?
E pra onde vai ser esse
aí vem
agora?
o 3, você fala...
né?
Tamo aí, né? Tudo bem, não sei o quê.
Aí
vem
o Black
tipo, Flag.
E é bom
aí
demais.
Aí você fala, mano...
É o melhor jogo, mas é o pior Assassin's Creed.
É curioso isso mesmo, eu concordo com você.
Eu fiquei, esse jogo, ele me trouxe muitos conflitos. Aí depois, você vai indo, aí tem Unity.
Nossa senhora, aí fica uma zoa.
Assim, nesse final de semana eu vou ir pro Egito Antigo e ficar por lá muito tempo.
Então, eu tô muito em dúvida, porque assim, né, dinheiros... Porque temos Mario e temos Assassin's Creed.
Tem muito lançamento.
E temos
Wolfenstein 2.
Wolfenstein, que a gente também...
Wolfenstein.
E tem vários outros rolês aí, de sei lá, um monte de joguinho indie que eu tô
A sorte, entre aspas... É que nem eu e o Falcão temos um Switch.
Então, eu tenho um Switch. E aí eu
é foda.
Pressionada, entendeu? Eu me sinto pressionada. Porque eu falo assim, bom, se eu não comprar esse jogo agora, pra que eu comprei esse console?
Sim.
Pra jogar Zelda.
Entendeu? Não, só porque só Zelda, né?
É o Zelda player, né, cara?
Só Zelda, entendeu?
Eu vou jogar Zelda e Mario.
Eu preciso comprar Stardew Valley ainda pro Switch que vai... Aí acabou a minha vida,
nossa,
sabe?
Nossa, nem me fala.
Aí eu falo assim, bom...
Eu joguei muito no PC.
Eu joguei muito. Você não tem noção de quanto eu joguei no PC.
Pois é.
Meu, sabe aquela casa que você vai completando com os bichinhos? Eu completei aquela caceta.
Meu Deus, cara.
Eu joguei demais essa porcaria. Cara, meu Deus, sério. Aí eu vou botar isso no Switch.
Você
e aí tem multiplayer. Descobri.
Caraca.
Descobri a mina vidente, também a mágica e tal, várias coisas. Mano.
Pô, parece Frog Faction, mano.
Parece
que é um jogo, mas depois se torna outra coisa completamente diferente.
O Stardew Valley, você vai abrindo coisas e abrindo coisas e vai descobrindo coisas e vai ficando cada vez mais profundo. E você fala, mano, onde isso vai parar? E não para, nunca.
Não para nunca.
É surreal. É um jogo...
Cara, as
tem
dungeons...
Tem tantas camadas esse jogo, é bizarro.
As dungeons, eu acho que é a única coisa que eu não consegui ir muito longe até agora.
É, a dungeon...
Porque é gigante, cara. Você vai descendo,
Ela é infinita.
Ela é infinita?
Ela é infinita.
Ah, então é por isso. Ah, tá. Nossa, que susto,
é
eu não sabia.
É. A diferença entre essa última dungeon só é que você pode... Desculpa, gente, se você não curte o Stardew do Valley, mas enfim, você vai ter que aguentar 2 minutos eu falando sobre o Stardew do Valley agora. Mas ele basicamente ele tem um lance, as pedras, as roxinhas, o minério roxinho que eu esqueci.
Não lembro esqueci, também, mas enfim, a roxinha.
A roxinha, a pedra roxinha que é a mais foda, ela aparece cada vez em mais, ela aumenta de probabilidade de aparecer... Conforme você vai descendo 10 níveis de cada
vez. Caralho.
Então, o que você tem que fazer é comprar aquela escada.
Aham.
Sabe? Tipo, você juntar muita, muita pedra e fazer aquela escada que você desce 5 níveis.
Você vai descendo.
E descer trocentos níveis de uma vez só, assim. Gasta todos os estados. Nossa senhora. Aí chega lá embaixo e aí vai fazendo a ronda.
Meu
entendeu?
Deus.
Pra você juntar muito.
Nossa, cara, eu fui descendo, eu fui descendo.
Stardew Valley é foda.
É um negócio muito louco.
Se vocês nunca jogaram, joguem, porque é muito bom. E tá baratinho agora no PC. Muito bem, falando nisso, Letícia.
Falando de jogo fofinho. Jogo bonitinho, é comigo
mesmo. Você foi hackers.
Cara, fui muito hackers. Mentira, já tá disponível na... na Play
Nova
Store
da Austrália.
E aí o pessoal disponibilizou o APK, você pode tentar baixar. E não sei se isso dá problema com a Nintendo ou não depois.
Mas
espero que não.
É
mas estamos aí. O Animal Crossing
Pocket Camp. O novo Animal Crossing, né? De celular.
Eu pedi muito por um Animal Crossing durante os últimos Nintendo Directs, os últimos rolês de games que tivemos aí. Mas ele, infelizmente, não veio para o 3DS ou para o Switch, que era o que eu mais queria, na real.
Uhum.
Mas ele veio para celular e... Cara, eu sinceramente, eu joguei pouco, tá? Porque eu baixei ele ontem à noite, que foi ontem à noite que eu descobri que já estava disponível, assim, APK. Mas pelo que eu joguei, ele tá bem bonitinho e ele tá muito parecido com
os primeiros
jogos. Principalmente o de DS normal, com a movimentação, o jeito de você pegar as coisas e tal. Claro que com todos os novos recursos, a questão das coisas sociais, o crafting de itens, as lojinhas e tudo mais. Mas ele tá bem parecido com os primeiros jogos e tá bem bonitinho. E eu tô gostando bastante. Eu acho que é um jogo que vai ser, tipo... Sabe aquele jogo que fica no seu celular pra sempre, que você vai jogando?
Entra de vez em quando.
É, quando você tá, tipo assim, putz, o que eu vou fazer agora nesse momento estranho que eu tenho um pouco de tempo aqui, mas não tenho nada pra fazer, mas já que já eu tenho que fazer alguma coisa.
Sim.
Ah, eu vou jogar aqui.
Sei como é que é.
Esse Animal Crossingzinho bonitinho. E muita gente reclamou da questão de ter algumas coisas pagas dentro do jogo, né? A questão de você poder comprar microtransações e tal, mas a empresa tem que ganhar
dinheiro
e tal. Mas é porque...
Eu acho que o pessoal
reclamou da forma que foi feito por ser um sistema de microtransações que vai acelerar o processo de tudo dentro do jogo. Então, você...
É meio que um pay to win.
É, mais ou menos isso. Uma coisa...
É porque Animal Crossing não tem um win.
Não tem um win.
É isso que é doido.
Exato.
Né? É só pay to... Play more?
Play to... Sei lá, foda-se.
É isso que eu falo.
E a galera reclamou porque, né, você paga pra, por exemplo, os seus móveis chegarem mais rápido, as árvores resetarem os frutos mais rápido, coisas assim. Todas as coisas que você coleta ou que você cria, elas levam um tempo pra acontecer. E esses dinheiros do jogo que chamam leaves alguma coisa...
Leaf coins, isso.
É isso
mesmo?
Eu acho que é leaf coins. Sério. Não, juro, eu não lembro.
Porque faz
mas eu
sentido,
acho que é
leaf
coins.
Né?
Leaf coins. Eu acho que é leaf coins. E não tenho certeza, eu acho que é, tá? Que... Cara, eu acho que não faz tanta diferença assim não, sabe? Porque nos Animal Crossings da vida que a gente já cansou de jogar, eu sempre pedia lá o bagulho pro Tom Nook na lojinha e aí demoravam uns cacetadas pra chegar. Aí você ia lá e colhia as plantas, aí você tinha que dormir pra no outro dia voltar.
Esses correios é foda, né? Que fica preso
entendeu?
Em Curitiba, né?
Então, ficava os bagulho preso lá nas cidadezinhas, Curitiba e os bagulho. Então, assim, você ter a possibilidade de acelerar as coisas... Cara, não vai mudar tanto o gameplay do que ele já era.
Só uma pergunta, tá?
A experiência.
É, a experiência.
Só uma pergunta. Esse de pagar nesse APK que você tá jogando, é em dólar ou tá em real já?
Então, como só tá liberado na Austrália...
Tá em dólar.
Ele tá em dólar.
Australiano.
É, australiano. Então, não sei dizer se a hora que ele chegar aqui no Brasil, ele vai estar em real, ele vai estar em o quê.
Eu acho que
a gente pode ver, por exemplo, alguns outros jogos da Nintendo, por exemplo, aquele de Pokémon, que, se eu não me engano,
aquele
ele veio...
Aquele de Pokémon?
Aquele de Pokémon que eu esqueci. Não é da Nintendo?
É o Pokémon GO.
Qual? É, tem que ver o Fire Emblem.
É, não, aquele...
Esse tá em real. O Shuffle?
Não, o Pokémon Shuffle.
Ah, o Shuffle.
O Shuffle que eu tô falando. É da Nintendo, não é?
Não, é da...
É da The Pokémon Company.
É.
Ah, então
é ela
esquece.
Que faz.
Então esquece.
É porque a...
O da Nintendo mesmo é o Super Mario e
então,
o Fire Emblem.
Que foi esse acordo que ele fez com a Dina, que é uma empresa que faz jogos de celular. Foram pra 5 jogos. Até agora saiu. Miitomo.
É.
Mario Run. Fire Emblem Echoes ou Heroes, que saiu no começo do ano. E agora esse, que é do...
O Animal Crossing.
Animal Crossing. Falta um último pra poder sair, que ninguém sabe qual é.
Um Zelda, espero.
Nossa Senhora.
É maravilhoso.
Metroid.
Um Kirby, eu acho.
Um Kirby.
Um Spyro. Spyro.
O Spyro não é da Nintendo.
É da...
Spyro não é da Nintendo. Nossa, viajei demais.
É da Activision.
Nossa, viajei demais.
Ele era... Não, mas faz parte de tudo, essas coisas fofinhas.
Faz parte da vida, coisas fofinhas.
Então, aí o Fire Emblem Echo, se eu não me engano, que é o de celular, que saiu no começo do ano, tem que ver se ele tá em real. Ou se ele foi lançado aqui.
Sim, então...
É porque o Mario 1 foi, isso eu sei.
Mas tá, por enquanto tá em dólar. Eles falaram que o jogo vai lançar no final... Não, começo de novembro? Não, final de novembro, mundialmente. Mas na Austrália, sinceramente, eu não sei por que tá liberado já.
Tô jogando já.
É porque lá já é 2018.
Então, deve ser,
lá,
né?
O pessoal evoluído
tá sempre na frente. É outra coisa.
Entendi.
Esses mundos aí.
Muito bem, falando em coisas fofinhas e da Nintendo, o Isidro tem mais um jogo que ele jogou.
Cara, não é nada fofinho, mano.
Não, não é
o jogo que eu vou jogar.
Né?
Qual o jogo?
Pelo contrário.
Meu
Deus. Por isso que é bom, porque não é nada fofinho.
Ah.
O que que vocês estavam jogando aí da Nintendo,
então,
hein?
Esta ainda... membra do podcast ficou ofendida.
Eu estou jogando a minha franquia.
Eu achei que você ia falar fanfic.
Eu ia falar, eu também achei.
Estou jogando minha fanfic favorita. Fanfic. Eu ia falar, o que que é? É que mistura
quase
de
uma
Destiny.
Fanfic, uma
que
fanfic,
mistura de
Destiny,
Destiny
pouco se
com
fudendo,
Manaus,
né?
E gente pelada é esse jogo. Imagina Destiny em Manaus, com
Destiny.
Todo mundo pelado.
Como assim, o jogo, Destiny?
O Destiny em Manaus, com todo mundo pelado.
Mas por que todo mundo pelado?
Porque eu quis botar todo mundo pelado. Então, porque é uma fanfic, as pessoas têm que estar peladas.
É fanfic e todo mundo tá pelado.
Entendeu?
Não, você está jogando aí. Que
eu
é o
estou
quê?
Jogando Metroid Samus Returns, que
Bro.
É o novo jogo da franquia Metroid, que é a minha franquia da Nintendo favorita.
Que foi anunciado naquele fatídico Nintendo Direct Direct da...
Ela foi anunciada durante a E3 desse ano.
Da E3, isso, da E3.
Que foi depois que teve o Direct, aí depois eles estavam fazendo algumas coisas ao vivo, eles falaram.
Exatamente.
Coisa em três ali,
é porque demorou,
né?
Acho que uma hora depois que eles falaram.
Ah, é coisa em três ali.
Entendo.
E aí, é pra 3DS. Isso daí é um remake do Metroid 2.
Uh-huh.
É, Return of Samus.
Sim.
Que é um jogo de Game Boy, de 1991. Só que esse não tem dois, não tem nada. É só Metroid 2. Samus Returns. E ele é o primeiro Metroid depois de muito tempo pra portátil. Não vamos considerar Federation Force, porque aquilo não é Metroid. Metroid
uma obscenidade.
Mesmo, assim, em sua essência. E, cara, é muito bom. O jogo é muito, muito, muito bom.
Eu lembro que você me trouxe pra dar uma jogadinha no...
Eu tô com a Yateca, né?
É verdade.
É, então, eu fico jogando de vez em quando eu vou dormir ou quando eu tô vindo de ônibus no metrô, eu fico dando uma jogada. E, cara, eu acho que ele é tão bom, em parte porque ser o primeiro Metroid depois de muito tempo. Eu acho que o último Metroid que saiu foi o Metroid Prime 3 Echoes pra Wii.
É.
Ou foi algum de portátil. Não lembro direito agora. Mas eu acho que por essa saudade de Metroid, quando você vê um tão bem feito, dá até uma...
Um orgulhinho?
assim, um calorzinho no coração.
Quentinho no coração.
Esse jogo que eu gostava pra caramba, voltou.
E é interessante porque o pessoal tava apreensivo, né, sobre
Tava apreensivo porque quem fez foi o pessoal da Mercury Steam, que é um estúdio espanhol que é mais conhecido por fazer o...
Lords
of Shadow. E eles fizeram um jogo de 3DS.
Castlevania Lords of Shadow.
É, ele não é o...
E o de 3DS, Mirrors eles fizeram o Castlevania Mirrors of Fate. Todo mundo desceu o pau e eu gostei.
Sério? Você gostou?
Juro que eu gostei.
Então, aí... É bom porque eles fizeram, eles já fizeram, a Mercury Steam já fez todos os jogos abrangente de Metroidvania.
É, exatamente.
Eles já fizeram Castlevania,
agora
eles
podem fazer
Metroid.
O deles.
Mas a diferença é que foi supervisionado de perto pelo pessoal da Nintendo. Tem um produtor, que eu esqueci o nome, japonês, que ele é muito a figura por trás de Metroid, na Nintendo, que ele supervisionou tudinho e tal. No começo, eu achei a arte dele um pouco... feia. Mas só que depois de um tempo você acostuma, gosto. Porque a animação dele é muito boa. E esse Metroid é bom porque ele tá muito carregado na parte de exploração, que é sempre a parte mais forte de Metroid, parte que...
Que é mais divertida, né?
A parte,
cara?
Que Metroid brilha, sabe?
Que você olha aquele mapa e fala assim, nossa, tem uma área totalmente escura ali nesse mapa, eu vou lá pra descobrir o que tem lá.
Tem muito
essa
isso daí.
Essa parte é muito legal.
E...
Bem Simba, né? Parte escura do mapa, vamos lá.
É bem Simba. Bem Simba.
Ah, sim. E aí, o que mais posso falar? Que eu não tô conseguindo lembrar.
Lembrado do Metroid, cara?
Não. É o famoso sono que comentamos no começo desse podcast.
É, porque assim, e aí eu tava um pouco apreensivo por causa disso, que eu não tava... Primeiro, por ser esse estúdio, que todo mundo falou mal do outro Castlevania lá. E segundo, pela arte, que eu não gostei tanto assim, aquele meu 3D. Mas só que a movimentação da Samus, dos inimigos, é muito boa. É, né? Uma fluidez bem legal. O cenário de fundo é muito bonito, cara. Muito bonito. É bem colorido, umas coisas meio de ruína.
Pode
mas
crer.
Só que também meio de vida, de vegetais, assim.
Sei.
Umas coisas meio de planta. Cara, é muito bonito. Às vezes eu fico olhando, caralho, esse cenário de fundo é bem legal. E a estrutura dele é bem Metroid. Eu acho que é por isso que é legal.
Tá funcionando,
é,
né?
Por isso que é bom.
Entendi.
E principalmente eu tava um pouco receoso, porque ano passado saiu um fanmake do mesmo jogo, Metroid 2, é do Game Boy, chamado AM2Rs, que é o coisa de Another Metroid 2 Remake.
Sim.
Que ele foi feito por um fã durante muitos anos, aí quando ele liberou, a Nintendo foi lá e meio que falou, ó, não pode fazer isso, aí meio que cancelou.
Ó, não pode fazer isso.
Cara, eu lembro, isso
então,
é muito curioso porque, tipo, de fato, a Nintendo, ela é muito, ela, óbvio, por razões óbvias, ela quebra todos esses projetos de fãs que estão tentando fazer remakes e tudo mais. E recentemente...
Não só fãs, também a Nintendo é um pouco chata em questão da distribuição dos jogos dela no YouTube,
também.
Por exemplo.
Eles são bem cri-cris. Eles são muito protecionistas em relação à propriedade intelectual deles. É meio Disney, assim, até. E é curioso porque recentemente teve um projeto para fazer um Super Mario RPG 2. De fã, assim, tudo mais. E a descrição era maravilhosa, que era um cara muito ingênuo falando, não, certamente a Nintendo não vai se preocupar com isso e tudo mais. Não se preocupe, se tiver qualquer problema, nós já temos uma carta aqui de todos os argumentos que eu tenho certeza que eles vão deixar e tudo mais. Obviamente...
Argumentos.
Uma semana depois disso, a Nintendo falou, brother... Isso daí não é legal, não. Para com esse projeto, não.
Vaza.
E aí ele falou, não, mas eu conversei com a Nintendo e eles foram muito receptivos. Eles queriam saber as minhas ideias para uma continuação de Super Mario RPG. Eu fiquei pensando, nossa, mano, olha a Nintendo ludibriando esse fã dela.
Nossa senhora.
Que absurdo e tudo mais, mas é.
Só que não, né, amiga?
Não rola esses projetos de remake.
E esse fangame foi feito por esse fã de Metroid 2, eu consegui baixar. E aí eu joguei. E ele tem um visual de GBA. E é bem bonito.
Legal.
É muito bonito.
É
tipo,
legal o visual do GBA.
É legal porque dá pra comparar muito esses dois jogos. O feito pelo fã e o feito pela Nintendo. E eles têm coisas de artes muito diferentes estilo visual diferente. Sim, que um sim, é GBA sim, sim. E o outro é mais 3D. Parecido com um jogo de 3DS mesmo. Uh-huh. E é legal que são dois remakes de um... É de um mesmo jogo.
Uh-huh.
E até tem um vídeo excelente do Mark Brown, uh-huh. Que é um canal do YouTube chamado Gamers...
Game Maker's Toast Kit. O Mark Brown é um jornalista inglês, se eu não me engano. É.
Que ele... analisa a parte de design de certos jogos. Ele fala muito de Zelda, infelizmente. Aí ele falou, dessa vez, ele falou realmente de um jogo bom chamado Metroid. E aí ele faz uma análise muito boa. Porque ele pega esse jogo que foi feito pelo fã e ele pega
o novo.
Metroid Samus Returns. Ele faz essa comparação de o que um faz diferente do outro. Como é eles em relação ao original. É um vídeo excelente, cara. Muito, muito bom. Pra qualquer pessoa que quer saber um pouco mais como é que é esses jogos, assista esse vídeo. Mas pra mim, como um fã do Metroid, foi muito... Ele tá sendo o que eu tô jogando ainda. Ele tá sendo muito bom pra ele trazer esse sentimento que eu tinha quando eu jogava Super Metroid.
Uhum.
De caralho, esse jogo é incrível. E aí eu tô sentindo essa sensação de novo, porque faz muito tempo que eu não jogo Metroid. E Metroid 2D, sem ser o Prime, que também é bom.
Uhum.
Mas um Metroid 2D de raiz. A única reclamação que eu tenho é que ele é um pouco repetitivo nos chefes. Porque
tá.
A história do jogo é o seguinte. A Samus vai pra esse planeta que é... SR-3833, uma coisa assim, que é...
A SMR? O planeta da SMR.
Não é a SMR. Que... Que é o... É que é o planeta natal dos Metroids e a função dela é matar, extinguir com todos os Metroids.
Pode crer.
Então você tem que matar 40 Metroids durante o jogo todo. E a única coisa... falha que eu acho do jogo é que essas lutas com esses 40 Metroids, eles são muito parecidos.
Tá.
Porque tem muito padrão que é muito repetitivo. Então, todo chefe Metroid que você vai ver vai ser o mesmo padrão, que ele vai fazer certos ataques, aí você desvia. Uhum. Ah, também tem uma coisa que eu esqueci de falar. A principal é a diferença desse novo jogo, que a Samus tem um parry. Que sempre quando o inimigo vai atacar, você aperta um botão que ela dá um parry no inimigo, aí ele fica vulnerável e você...
Ataca de volta.
Atira. E tem inimigos que você só consegue matar assim.
Dando parry.
Dando parry.
Ah,
então,
que curioso. Isso
todo,
não tinha mesmo antes.
Todo o design desse novo jogo...
De batalha.
Foi feito a partir dessa mecânica e isso... Isso deixa o jogo muito mais tático, vamos dizer assim,
tá.
Porque tu não pode sair correndo que nem um doido por aí,
pelo
mapa, porque senão você morre fácil.
Uhum.
Então você sempre tem que parar, ver o inimigo, ali vem te atacar, aí dá o parry, aí você mata ele.
Entendi.
Aí você anda mais um pouco, aí tem outro inimigo e você... Então é muito mais cadenciado.
Entendi.
O ritmo.
Entendi.
Só lá pro final do jogo que você pega
começa...
uns poderes mais que você dá pra poder ir que nem um doido.
Entendi.
Mas em boa parte do jogo, você tem que ir nessa cadência. Mas na parte dos chefes, eles têm uns padrões que se repetem muito.
Entendi.
Eles são todos Metroids, aí são formas diferentes de Metroid, que quanto mais você vai descendo no planeta, que é tipo um mapa que você vai descendo assim no planeta, então quanto mais você desce,
mais complexos eles
mais
são...
eles evoluem e são um pouco diferentes,
tá.
Mas só que o jeito como você mata eles ainda é o mesmo, e isso me deixou um pouco decepcionado, porque podia ser um pouco mais variado, podia ser menor o número de Metroid, porque é muito 40, e ele tem basicamente os mesmos padrões.
Cara,
então dá pra poder variar um pouco mais, sabe?
É uma reclamação parecida com o que eu vi, porque eu não joguei, do Zelda Breath of the Wild, que falam que os shrines...
Ah,
tem
sim.
Tem 300 shrines pra você destruir, mas no fim das contas eles são parecidos. Pra
não.
Destruir não, pra você completar. E muitos deles acabam sendo parecidos.
Ah, é?
Né? E aí eles poderiam ter botado menos, menores, assim, e ter feito mais coisas um pouco mais complexas.
Uhum. Não, mas
no fim das contas acaba sendo muito...
É que eu acho que os shrines, eles não são uma coisa tão, tipo...
Eles são
ai,
curtos,
vou pegar todos, ganhar catch 'em all, entendeu?
Ele é mais...
É uma coisa tipo, tô aqui, achei,
né?
Show.
Sei, entendi.
Não é uma coisa pra você ficar noiando
muito.
Tirando aqueles quatro lá do começo,
isso,
que você
sim,
pega
não.
As habilidades, resto
sim.
É...
Entendi.
Mas eu tô quase no final, eu acho, tá faltando uns 5 Metroids, eu tô achando. E, cara, eu tô me divertindo muito. Tanto,
que bom, mano.
Tanto,
você tava super receoso.
Tanto que quando eu chego aqui, caralho, tem Metroid, né? É. Aí eu vou jogar Metroid. Tipo, quando eu não tô jogando Destiny, aí eu chego, caralho, tem Metroid, né? Aí eu ligo o 3DS, tipo, tá sendo disparado o jogo que eu mais usei o meu 3DS, que tava, assim, começando a ficar de lado, sabe? É pegando poeira e tal. Já, aí agora que eu peguei o Metroid... Ah, e fora que tem os amiibos novos... Do
Metroid.
Metroid.
Inclusive, tem um maravilhoso de Metroid mesmo, que tem o bichinho de Metroid que é transparente e tudo mais. É muito legal.
Eu tenho.
Você já comprou?
Claro.
Meu Deus, Isidro.
Porque... menino é rápido, hein?
Não, você é games.
Metroid. Então, eu tenho só...
Você é Metroid.
Eu tenho 4 amiibos. 3 são de Metroid e 1 foi tu que me deu.
É verdade.
Que é o Ryu.
Que é o Ryu.
Mas o Metroid que importa são os Metroids, porque são os únicos que importam. Metroid. E eles têm uma função... Porque, por exemplo, quando você coloca o amiibo do Metroid mesmo, quando você coloca no 3DS, ele dá a localização do próximo Metroid, onde você tá. Porque eles estão, assim, no mapa, assim, espalhado no mapa. Então, Entendi. Você tem que ir até lá, tipo, saber de alguma forma que ele tá lá.
Uhum.
E aí, quando você coloca um amiibo, ele facilita um pouco, porque ele mostra no mapa onde é que tá o próximo Metroid que você tem que ir pra poder derrotar.
Que legal.
Aí tem um outro...
Quem dera eu tivesse... Nossa, a Nintendo, ela exige muito da gente pra você aproveitar 100% dos jogos dela, né?
São tipo, vários detalhes.
Uma crítica que o pessoal tava dando, porque esses amiibos, eles parecem... É só com eles que você destrava certas coisas no jogo. Por exemplo, o nível de dificuldade maior.
Ah, é. Isso eu vi.
Você tem que usar o amiibo pra poder você destravar. Depois que você termina o jogo, você usa o amiibo e você destrava.
Isso é meio sacanagem.
Coisa. Que aí o pessoal meio que criticou.
Sim.
Mas nessa parte do jogo em si, pra já no jogo em si, até que tá sendo útil pra poder saber onde é que fica o Metroid. Porque de vez
pra
em
você
quando...
completar, né?
É porque de vez em quando, como eu jogo de vez em quando, no 3DS... Aí, às vezes, eu passo uns 2 ou 3 dias sem jogar. Aí, eu vou jogar de novo. E eu, caralho, o que eu tava fazendo mesmo? Aí, eu coloco o amigo do Metroid. Ah, o Metroid tá ali. Ah, beleza, tá ali. Aí, eu vou pro lugar, sabe?
Sim,
então,
sim.
Ótimo pra isso daí.
Entendi. Que bom, cara. Que bom. Fico feliz que esse Metroid... Que o nosso Metroidão esteja vivo.
É bom que saia... E até tá... É naquela conversa que a gente tava tendo. É um jogo ótimo que saiu esse ano... Mas só que já não estão mais tão falando dele. Ele meio que passou, mas ele é excelente.
E 2017 foi um bom ano pra... Eu não sei se a gente fala isso todos os anos, mas é que 2017 eu senti que teve muito, muito, muito jogos bons e que a gente, de fato, esqueceu e nem lembra mais que saíram nesse ano.
Sim.
É uma pena. Mas é isso. Ficamos por aqui, fizemos... Nossa, falamos de trocentos jogos. Ainda temos jogos mais pra falar, temos outros jogos que estamos jogando, mas vamos nos aprofundar um pouco mais sobre eles. Para falar deles nas próximas semanas. Muito obrigado por vocês participarem. Vocês são anjos que vieram correndo para cá quando eu falei para a gente gravar o podcast. Muito obrigado, Letícia.
Muito obrigado a você, Falcones. Coisa linda.
Como as pessoas podem encontrar mais Letícia Wexel na vida deles?
Tem eu no Twitter, @leticinhos, e também escrevendo aqui para Vice de vez em quando. E no meu blog, no meu canal, que se chama Dropando Ideias.
Uhul! Isidro, como as pessoas podem ter mais Bruno Isidro nas suas vidas? Como as pessoas podem ser tão privilegiadas e sortudas que nem eu, que podem ter mais Bruno Isidro na vida delas?
Só lembra a matéria da Vice.
Tá. Se ele ficar respondendo isso todo podcast, eu juro que eu vou bater na cara dele.
É foda.
Velho, esse negócio de seguir no Twitter.
Gente, segue ele no Twitter.
Não, me segue, mas
Espantalho
eu não sou...
Espantalho555.
Eu não sou...
Ele é divertido.
Digital influencer total, entendeu?
É sobre celebridade que fica fendo
entendeu?
Com eles querem, sabe? Eu não sou esse tipo de gente.
É sim, ele é super digital influencer, meninas.
E é mó divertido o Twitter.
Mandem
dele.
Mandem mimos.
Eu não dou like só porque eu conheço ele, porque eu gosto de verdade das postagens
eu
dele.
Eu gosto das pessoas.
Pois é.
Entendeu? Sigam ele lá, sigam eu, sigam o Falcão, sigam a Vice, sigam todo mundo.
É isso aí.
Sigam...
Nando Moura?
Não,
ele não.
Calma, peraí.
Deixa eu ver. Siga todo mundo.
Vamos cortar. Vamos cortar, entendeu? Corta.
Falcão do futuro, corta essa parte.
Não, essa eu vou deixar. Essa eu vou deixar.
Ilaia. Olha a cobra vindo fumar do meu lado.
Mas ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima. A gente é Games.
A gente é Games.